O primeiro ponto da nossa agenda é a interpelação ao Governo Regional sobre maus resultados obtidos pelo Sistema Educativo Regional no âmbito dos exames nacionais. Esta interpelação é apresentada pela representação parlamentar do PPM. Os tempos foram definidos pela Conferência de Líderes e também ficou definido que o ponto 2 da nossa agenda será debatido amanhã de manhã. Os tempos, como ia dizer, foram distribuídos da seguinte forma: o interpelante, o PS e o Governo Regional dispõem de 32 minutos, o PSD 24 minutos, CDS 13 minutos, o Bloco de Esquerda e o PCP dispõem de 10 minutos. Para iniciar o debate, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Estevão.
Senhora Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, grande parte dos jornais açorianos destacou nas suas manchetes os maus resultados obtidos pelas escolas açorianas no âmbito dos exames nacionais. Por exemplo, o Açoriano Oriental chamou, na edição de 30 de novembro, o assunto para a primeira página com o seguinte título: Notas dos exames nacionais arrasam escolas dos Açores. No desenvolvimento da notícia, o mesmo jornal refere o seguinte: os Açores registaram os piores resultados médios do país nas provas finais do 4º, 6º e 9º anos de escolaridade. As restantes publicações açorianas alinharam pela mesma linha de análise e revelaram o mesmo tipo de preocupações. Optei por citar a comunicação social açoriana no sentido de não ser aqui acusado de ser um mensageiro do caos e da desgraça. Todos os que analisam ano após ano os resultados obtidos pelo sistema educativo açoriano no âmbito dos exames nacionais ficam absolutamente chocados com a dimensão e a persistência do nosso fracasso. Ao longo de todos estes anos tenho assistido, a partir deste mesmo lugar de onde vos falo, a sucessivas promessas de resolução do nosso atraso nesta matéria. Nenhuma delas se concretizou. Se existia algum tipo de expectativa a este respeito, os desastrosos resultados obtidos nos exames do 4º ano revelaram que não foram alcançados, no curto prazo, quaisquer progressos. Pelo contrário, a distância relativa em relação aos resultados alcançados pelas outras unidades territoriais do país continua, infelizmente, muito significativa. É como começar uma corrida partindo com um atraso de 30 metros em relação à linha de partida dos outros atletas. É esse o handicap com que são confrontados os alunos açorianos que transitaram para os 2º e 3º ciclos. Senhora Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, o atual Secretário de Educação definiu, ainda na idade da inocência política, as políticas dos seus antecessores como não mais que pensos rápidos. A análise está correta. Nenhum dos seus 3 imediatos antecessores conseguiu permanecer no lugar mais de 2 anos. Todos foram afastados devido à enorme dimensão do problema que herdaram do longo consulado de Galo Menezes, que este logrou manter camuflado através de uma espécie de muro de Berlim educativo que impedia a participação do sistema educativo açoriano em estudos comparativos. Assim que os mesmos se começaram a realizar, foi possível observar o enorme atraso acumulado em relação ao resto do país. Note-se que, nos exames do ensino secundário, a situação estava estatisticamente algo disfarçada devido ao baixo nível de frequência do ensino secundário nos Açores em relação ao resto do país. Em 2014, por exemplo, o número de exames realizados pelos alunos madeirenses no ensino secundário superou em cerca de 30% o número de exames realizados pelos alunos açorianos, sendo que a população madeirense supera apenas em 6% a açoriana. Estes números indiciam claramente que uma parte muito significativa dos alunos açorianos não ingressam ou concluem o ensino secundário. Se compara com a região autónoma da Madeira, é porque essa era, até há bem pouco tempo, O único troféu exibido pela Secretaria de Educação dos Açores quando se analisavam os resultados dos exames nacionais. Reagindo aos péssimos resultados verificados em 2010, a Secretaria Regional de Educação publicou uma nota informativa com o seguinte título: Açores com valores superiores à Madeira nos rankings das escolas em 2010. No essencial, essa comunicação e muitas outras que a antecederam limitava-se a reconhecer que os nossos resultados eram efetivamente maus, mas que os madeirenses ainda conseguiam ser piores. Agora, 4 anos depois, nem isso é possível afirmar. Senhora Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, os exames nacionais e o insucesso educativo não constituem uma temática de abordagem fácil e em que se possam ostentar verdades absolutas e conclusões irrefutáveis. Este é evidentemente um tema complexo. Em primeiro lugar, há mais vida para além dos rankings. Não se defende aqui que os exames e as provas internacionais, como os testes PISA, permitem uma radiografia perfeita do nosso sistema educativo. As escolas não transmitem apenas aprendizagens ao nível da língua portuguesa e da matemática no ensino básico. A realidade é muito mais complexa e rica. As escolas transmitem outros conhecimentos disciplinares e outras aprendizagens e valores em áreas como a cidadania, a ecologia ou a solidariedade comunitária. Os exames nacionais constituem, no entanto, um instrumento importante de análise e de avaliação. Na medida em que possuem um caráter nacional e permitem, por via dessa condição, contextualizar as aprendizagens e os resultados alcançados. Na Finlândia, por exemplo, o Governo realizou um Conselho de Ministros extraordinário para analisar as causas da descida relativa do país nos últimos testes de PISA realizados. Uma outra questão de caráter igualmente complexo reside na conceptualização de um programa de ação que consiga obter a curto e médio prazo resultados e melhorias significativas. Existem, no que diz respeito a esta questão, várias respostas possíveis. Existe quem pense que o melhor é pura e simplesmente ignorar os resultados dos exames. São os anarquistas cá do burgo. Outra escola da inoperância é constituída por todos aqueles que pensam que a culpa é basicamente dos nossos avós analfabetos. Somos descendentes de uma estirpe de analfabetos seculares e por isso vamos ter de esperar algumas centenas de anos para ultrapassar o nosso pecado original. Nada mais falso. Alguns dos países em vias de desenvolvimento que estão a esmagar os países europeus no âmbito dos testes PISA caracterizavam-se, até há bem poucas décadas, por possuírem altíssimas taxas de analfabetismo. Essas comunidades não precisaram de séculos para ultrapassar anteriores constrangimentos. Lograram superar o peso do passado. No final desta legislatura, os socialistas somarão quase tanto tempo no poder como o agregado dos mandatos dos presidentes Lincoln, Kennedy, Nixon e Obama. Se existe alguma coisa que um governo de 20 anos não pode pedir, é tempo. Nenhum governo da Europa democrática dispôs alguma vez de tanto tempo. Outros consideram que o sucesso educativo está estreitamente ligado ao contexto socioeconómico da região educativa. Como a sociedade açoriana é, em geral, pobre, os nossos resultados escolares espelham essa realidade económica e social tão dramática. A resolução da questão do insucesso escolar estará, assim, unicamente dependente da evolução económica e social da população. A escola não tem, para quem assim pensa, capacidade para superar os constrangimentos económicos e sociais. Finalmente, existe quem pense, e eu incluo-me nesse grupo, que a escola pode ser o motor da mudança, do crescimento económico e da justiça social. O problema de quem faz esta abordagem nos Açores reside na identificação da causa do nosso atraso. Reconheço que o quadro docente tem vindo a ser estabilizado. Reconheço também a realização de um investimento público importante na área da educação, nomeadamente nas infraestruturas. Sendo assim, o que é que está a correr mal? Na minha perspectiva, o que está a condicionar resultados é, inegavelmente, a difícil situação económica das famílias açorianas. É difícil para os alunos que se inserem em agregados familiares muito vulnerabilizados pelo desemprego e pela miséria obterem bons resultados escolares. É difícil, mas não é impossível. É necessário melhorar as respostas do sistema educativo, nomeadamente através da melhoria do apoio económico aos alunos, de um grande esforço de mobilização das famílias para a missão do sucesso educativo da sua comunidade, do aproveitamento dos equipamentos culturais e desportivos ao dispor das comunidades educativas, bibliotecas, museus, instalações desportivas, e da reorganização do sistema educativo, em especial na mobilização e melhoria dos nossos recursos docentes. Não são necessárias grandes alterações legislativas. A limitação dos mandatos dos conselhos executivos provocará a mudança e a inovação nas nossas escolas, algo que eu defendi aqui nesta casa repetidamente. É necessário introduzir fatores de mobilização e afirmação identitária nas nossas escolas, algo de que eu não desisto. É necessário recentrar o docente de forma quase exclusiva no processo de ensino-aprendizagem na sala de aula, algo que exige o desmantelamento da burocracia criada por 18 anos de experimentalismo socialista. É necessário dignificar a carreira docente e racionalizar o respectivo processo de avaliação. É necessário apostar forte na formação docente. É necessário repensar a rede e funcionamento do pré-escolar nos Açores. Veja-se a este respeito os extraordinários resultados alcançados nos últimos anos na região autónoma da Madeira. Apostaram forte na disponibilização de enormes recursos docentes para garantir o funcionamento do pré-escolar durante todo o período laboral e os resultados estão à vista de todos no que diz respeito às classificações obtidas na prova final de ciclo do quarto ano. É necessário melhorar e muito na organização do primeiro ciclo, nomeadamente na multiplicação dos recursos docentes. Meus senhores, o que falta ao sistema educativo açoriano não é uma revolução legislativa. Essa era realmente necessária nos programas e na reestruturação dos grupos de docência, mas esse patamar de intervenção não é, como sabem, o nosso. O que falta é ambição e sentido de missão. É necessário assumir metas e correr riscos. É necessário liderança. Uma liderança que mobilize os professores, as famílias e os alunos. Uma liderança de que estejam banidas as desculpas e os queixumes. Em síntese, temos um problema grave para resolver e muita urgência em executar políticas realmente eficazes no combate ao baixo sucesso do nosso sistema educativo. Para já, o Secretário de Educação fala na realização de novos estudos e na promoção do diálogo e do consenso na área da educação. Neste contexto, não resisto a citar a maravilhosa retórica do deputado Francisco Coelho. E se a capacidade de ouvir e modelar percursos e timings denota humildade e flexibilidade tática, que triste e atrevido seria um político que se apresentasse na ágora, sem rumo e sem objetivo. E demagogicamente perguntasse: gostava muito de vos conduzir e de ter o cetro condizente, mas não sei onde levar-vos, queiram ter a bondade de me dizer. Eu penso, Sr. Secretário, que Vossa Excelência se encontra nesta triste situação. É por isso que me senti tentado a dar-lhe mais uma oportunidade para explicar a este Parlamento como é que pretende sair deste pântano em que estamos atolados e que objetivos quantificados assume nesta matéria. Tenha a bondade de nos dizer. Disse.
Obrigada, Sr. Deputado. Conforme define o artigo 184 do Regimento, tem agora a palavra o Sr. Secretário Regional da Educação e Cultura.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. e Sr. Membros do Governo, no outono, quando caem as folhas às árvores, caem também, primeiro sobre as secretárias de todas as redações e depois sobre as nossas próprias mesas, os resultados dos exames nacionais, desde o básico até o secundário, que pelos jornais são convertidos em rankings de escolas, após o manuseio da matéria-prima, com maior ou com menor profissionalismo. A divulgação dos resultados dos exames, agora transformados em rankings escolares, possui uma dupla vantagem. Por um lado, coloca na agenda da comunidade educativa a definição de estratégias de melhoria dos desempenhos académicos. E, além disso, em cada escola, motiva um exercício de comparação com as prestações de um passado mais ou menos longínquo que induz à busca das causas de um eventual insucesso e à identificação dos meios de promoção do sucesso. Apesar de tudo, manda à prudência que se relativizem os resultados dos exames nacionais convertidos em rankings escolares. De facto, para qualquer cidadão minimamente desperto para a evolução da res pública, não constitui surpresa que num país demasiado assimétrico e muito litoralizado, ressaltem à evidência a dianteira de Lisboa, do Porto, de Coimbra ou de Braga e o atraso do interior do continente e das regiões autónomas, inclusivamente os Açores, são muito recentemente chegados ao universo dos exames nacionais. De resto, os rankings constituem um modelo incompleto, simplista e grosseiro de avaliação das escolas, já que radicam na sobrevalorização de um único fator, os exames nacionais, que por não ser inequivocamente o mais importante, não é também traduzível em contributo relevante para a melhoria da qualidade do sistema educativo. Alheios à diversidade das regiões e das escolas, os rankings fazem um tratamento igual daquilo que é manifestamente diferente. Assim, contribuem para a subversão de todas as análises, porque procedem à comparação do incomparável e porque nem sempre consideram os mesmos fatores na análise de todos os estabelecimentos de ensino. Resta, portanto, uma certeza. As escolas hierarquizadas, no primeiro e no último lugar, não são seguramente a melhor nem a pior de Portugal. Aliás, toda a classificação padece de falta de rigor. A primazia da escola privada decorre da seleção dos seus próprios alunos, traduzível em corpos estudantis mais homogéneos, de pequena e de média dimensão, que facultam o exercício de um ensino de maior proximidade. O atraso da escola pública decorre do cumprimento dos seus nobres ideais de igualdade e coesão sociais, que assenta no acesso universal das crianças, dos adolescentes e dos jovens, constituinte de um contingente estudantil mais heterogéneo, mais numeroso, que dificulta um aproveitamento escolar, todo ele uniforme, todo ele excelente. Por acréscimo, sobre o estímulo do Governo da República, a importação pelo Estado da lógica da iniciativa privada reverte em tentativa de criação de núcleos de excelência que coexiste com o abandono de tudo o restante. A escola avultará assim e necessariamente como uma fonte de reprodução de desigualdades, como um meio de replicação de uma sociedade velha que reserva para a comunidade dos cidadãos uma quase servidão perante o capricho de alguns privilegiados. Nestas circunstâncias, a prioridade da educação na construção de uma sociedade mais próspera constitui justificação bastante para o agendamento de todas as interpelações parlamentares. Porém, o debate do suposto mau desempenho do sistema educativo regional, Se aferido apenas pelos resultados obtidos nos exames nacionais e vertidos nos rankings escolares, não constitui justificação de vulto para o agendamento de uma interpretação, de uma interpelação parlamentar. Mesmo assim, não deixaremos de discutir todos os considerandos, de prestar todos os esclarecimentos. Atentemos então nos resultados dos estudantes e das escolas dos Açores nos exames nacionais. Contra todos quantos que, com aparente e incompreensível deleite, proclamam aos quatro ventos o mau desempenho do sistema educativo regional, é preciso erguer a verdade dos números que em 2014 evidenciam um inequívoco progresso sobre 2013, tudo traduzido em obtenção de médias mais elevadas e na ocupação de lugares mais favoráveis. No primeiro ciclo, 67% das escolas, 97 em 144, evidenciam melhoria das médias, ao mesmo tempo que 58% das escolas, 83 em 144, registam subida nos rankings. No segundo ciclo, 93% das escolas, 28 em 30, evidenciam melhoria das médias, ao mesmo tempo que 47% das escolas, 14 em 30, registam subida nos rankings. No terceiro ciclo, a totalidade das 34 escolas evidencia melhoria das médias, ao mesmo tempo que 79% das escolas, 27 em 34, registam subida nos rankings. No secundário, 82% das escolas, 18 em 22, evidenciam melhoria das médias, ao mesmo tempo que 32% das escolas, 7 em 22, registam melhoria nos rankings. Mas há, felizmente, casos verdadeiramente excepcionais. No secundário, na Escola Jerónimo Emiliano de Andrade, em Angra do Heroísmo, de 2013 para 2014, ocorre a subida da média de 8.7 para 2.5 e, por consequência, a subida do lugar 393 para o 248, equivalente à conquista de 145 posições. E na Escola Básica e Secundária da Calheta, em São Jorge, de 2013 para 2014, ocorre a subida da média de 8.5 para 10 e, por consequência, a subida do lugar 438 para 346, equivalente à conquista de 92 posições. No terceiro ciclo, na Escola Antero de Quental de Ponta Delgada, de 2013 para 2014, ocorre a subida da média de 2.6 para 3.1 e, por consequência, a subida do lugar 490 para o 247, equivalente à conquista de 243 posições. E na EBI dos Biscoitos, na terceira, de 2013 para 2014, ocorre a subida da média de 2 para 2.6 e, por consequência, a subida do lugar 1.213 para 989, equivalente à conquista de 224 posições. Claro que estes verdadeiros indícios de sucesso escolar só ganham efetiva credibilidade se, ao mesmo tempo, reconhecermos que os resultados dos estudantes e das escolas dos Açores nos exames nacionais ficam ainda aquém do nosso fundado desejo, ficam ainda aquém do nosso avultado investimento. O nosso atraso decorre do facto de Portugal ser um recém-chegado ao mundo da educação, que possuía 80% de analfabetos no termo do século XIX, no tempo em que a Europa do Norte já procedera à erradicação do analfabetismo e que só em 1960 torna a quarta classe universal e obrigatória, isto é, nas vésperas do 25 de Abril, que há de promover a democratização do ensino com alguns atropelos de qualidade. O nosso atraso decorre ainda sobretudo do facto de Portugal ser um recém-chegado ao mundo da educação e de por muito tempo ter deixado as suas periferias para trás, aquelas mesmas que, como nós, ainda hoje, e apesar de um esforço hercúleo, ficam relegadas para o sopé de todos os rankings. A superação de um atraso escolar constitui o nosso principal desafio. Neste capítulo vimos dando passos de gigante, com a construção de muitas mais escolas, com a formação de muitos mais professores, com a elevação da taxa de pré-escolarização, com a erradicação do abandono escolar tradicional. Por isso, também aqui nos Açores, há uma razão, há mesmo muitas razões para proclamar com António Nóvoa que a escola de hoje é infinitamente melhor do que a escola de ontem, é mais aberta, mais inteligente, mais sensível à diferença. Mas ainda não chega. Mas vai chegar. Quando e como? Talvez que dentro de uma meia dúzia de anos, siderados que estamos no cumprimento da Estratégia 2020, que há de universalizar o pré-escolar, que há de reduzir o insucesso e o abandono precoce, que há de estimular a aprendizagem ao longo da vida, que há de introduzir transformação nas escolas para que se coadunem à mudança e à pluralidade dos perfis dos estudantes que requerem adequação às suas necessidades próprias e quase individuais. Porém, nas coisas da educação, impera o velho ditado popular devagar que tenho pressa. Com efeito, não estamos em tempo de mega-reformas de matriz centralizadora, até porque historicamente bem sabemos que todas as reformas políticas, feitas de cima para baixo, acabaram por ficar à porta da sala de aula. Em vez disso, estamos muito mais em tempo da criação de condições que promovam a inovação institucional mais descentralizada, mais sustentada. Para tanto, a educação constitui uma prioridade do Governo dos Açores, como se deduz das verbas do plano recentemente aprovado, que na transição de 2014 para 2015 acresce o investimento da Secretaria Regional da Educação e Cultura de 71,5 milhões de euros para quase 81 milhões de euros, equivalente a um acréscimo de 13%. A necessidade da convergência entre os níveis das habilitações académicas de Portugal e, por conseguinte, dos Açores com a Europa e, particularmente, com a União Europeia, constitui justificação bastante para o reforço do investimento em construções escolares e em projetos pedagógicos. Em matéria de construções escolares, embora as instalações não sejam a essência das instituições, é certo que a disponibilidade de infraestruturas modernas e funcionais favorece o incremento de práticas científicas e pedagógicas e, por consequência, o convívio escolar e o trabalho coletivo. Em matéria de projetos pedagógicos, registamos o acréscimo substancial de fundos, com uma subida de 150 mil euros para 2.075.693 euros entre 2014 e 2015, equivalente a um aumento de mais de 1.200%. Um excelente contributo na caminhada pelo alcance dos objetivos de promoção do sucesso escolar, de redução do abandono escolar precoce. Esta interpelação parlamentar não nos serve de alerta. E porquê? Porque, chegados à Secretaria Regional da Educação e Cultura, há precisamente 5 meses, identificamos por prioridade o combate ao insucesso escolar e a promoção do sucesso escolar e propusemos inclusivamente a implementação de um programa de promoção do sucesso escolar, uma construção conjunta dos técnicos especializados da Secretaria Regional da Educação e Cultura, daqueles mesmos que garantiram a abertura sem sobressaltos do ano letivo, de professores e de dirigentes escolares, porque docentes mais empenhados e dirigentes mais atentos aos percursos da aprendizagem são poderosos indutores de sucesso, e de especialistas externos alinhados com as correntes pedagógicas mais inovadoras, pertencentes aos quadros de diversas universidades de dentro e de fora do arquipélago. Uma construção conjunta, dizia, que não dispensa uma multiplicação de diálogos com as áreas afins da saúde, da solidariedade social, da juventude e do emprego, com as autarquias e, sobretudo, com as famílias e as comunidades, para que jamais condicionem negativamente as expectativas e os comportamentos dos estudantes em resultado dos seus próprios trajetos escolares, muitos deles menos felizes, e uma construção conjunta que, na base da exploração das virtualidades dos projetos do passado, pugna pela abertura de novos horizontes e de novas intervenções. Neste programa de promoção do sucesso escolar, naturalmente que antecedido por uma boa intervenção precoce, a maior intenção recairá no pré-escolar e no primeiro ciclo para evitar atrasos irrecuperáveis. De resto, na parte terminal do básico e no secundário, importa o desenvolvimento de percursos profissionalizantes mais adequados às expectativas dos estudantes e impeditivos do absentismo e da desistência. Neste caso, seguimos a recomendação da União Europeia, que aconselha a matrícula de pelo menos 50% dos alunos dos anos terminais em cursos de índole profissional, com forte componente prática, inseridos em contexto de trabalho e com acesso ao universo das profissões. Por acréscimo, o reforço da utilização das tecnologias da informação constituirá um instrumento e um estímulo de todas as aprendizagens. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor e senhor membros do Governo, mesmo a terminar, urge proclamar que a melhoria do sistema educativo regional exige consenso social e político. Como já referi nesta Câmara, foi aliás o consenso social e político sobre o essencial, obviamente compatível com a diferença de opinião sobre o acessório, que gerou progresso na educação em Portugal desde abril de 1974 e nos Açores desde a institucionalização da autonomia em 1976. Aqui chegados, oxalá vislumbremos indícios desse consenso no desenrolar desta interpelação, porque a prioridade da educação, premissa maior do desenvolvimento, admite sim a discussão, mas sempre na busca de soluções, jamais no exercício estéril da contestação. Tenho dito.
Obrigada, Sr. Secretário. Estão agora abertas as inscrições. Pergunto se há inscrições. Sr. Deputado Paulo Estevão, tem a palavra.
Senhora Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo. O Sr. Secretário da Educação trazia uma informação escrita, um discurso, porque verdadeiramente ele não pretendia responder uma interpelação parlamentar a quem ele quis retirar legitimidade. Eu devo dizer, porque quem está há 5 meses no Governo começa a ter hábitos preocupantes em relação àqueles que são os pressupostos da democracia e do parlamentarismo. Quem define quais são as preocupações políticas que aqui quer trazer a esta casa de forma livre e democrática são os diversos partidos que aqui se sentam. Esta é uma preocupação que nós trazemos aqui a esta casa e tivemos a oportunidade de dar o nosso contributo positivo, anunciando medidas, anunciando perspectivas, anunciando caminhos, anunciando prioridades. E esta questão é absolutamente fundamental do ponto de vista da democracia parlamentar. É porque o senhor Secretário de Educação e aos restantes membros do Governo aplica-se a mesma coisa, têm o dever de responder às questões que lhes são suscitadas. E não lhe cabe o direito de dizer que são menos, que são mais ou menos importantes ou que considera que nem sequer aqui deviam ser discutidas. Não lhe cabe esse direito e não lhe cabe essa apreciação do ponto de vista político. O que o senhor tem que fazer é responder às questões. E devo dizer que no que diz respeito a esta situação dos exames, dos resultados dos exames, basta que não viva numa redoma fechado de tudo e de todos, e que esta é uma preocupação, não só do PPM, dos outros partidos políticos e da sociedade açoriana em geral. E depois, a seguir, A seguir, o Sr. Secretário, na sua anunciação, no seu discurso, faz o favor de não apontar um plano e uma estratégia. Espera estudos. Ao fim de 18 anos, espera estudos. Eu digo-lhe que isso é inaceitável, Sr. Secretário. Isso é absolutamente inaceitável. O senhor bem tentou desvalorizar aquilo que são os rankings e os resultados dos exames. Mas eu quero lembrar a média dos concelhos, por exemplo, a média dos concelhos açorianos em relação aos concelhos dos diversos distritos do país e da Madeira, no âmbito, por exemplo, da disciplina de matemática no quarto ano, são os mais baixos do país. Mas a grande distância de todas as outras regiões, são os mais baixos do país. A média do quarto ano na língua em português é o mais baixo do país. Não só é o mais baixo, mas como é a única média negativa de todos os distritos e da região autónoma da Madeira. É o único em que a região autónoma dos Açores é a única região, é o único território que tem média negativa no quarto ano. No sexto ano, a mesma coisa. Na matemática, os nossos resultados são absolutamente devastadores e voltamos a ser os últimos no país. No português do sexto ano, voltamos a ser os últimos do país, muito atrás de todas as outras regiões e de todos os outros distritos. No nono ano, na matemática e no português, exatamente a mesma coisa, voltamos a ser os piores do país. E o Sr. Secretário vem aqui fazer esta informação, vem aqui fazer uma interpretação absolutamente, devo dizer, ridícula, de dizer como alguns treinadores que jogam na Liga dos Últimos vêm dizer, não, nós melhorámos, nós já não perdemos por 20-0, nós agora perdemos por 19-0. O nosso resultado, há aqui uma evolução importante do ponto de vista competitivo, já não perdemos por 20, perdemos por 18 ou por 19. O que o Sr. Secretário devia aqui ter dito é que reconhecia que estes resultados são inaceitáveis para os açorianos e para o sistema educativo açoriano. Eu não concebo que os alunos dos Açores estejam colocados nos últimos lugares dos exames nacionais em todo o ensino básico. E, portanto, isso é absolutamente insustentável. E o que o senhor devia ter dito aqui é que tinha um compromisso firme, quantificado, que assumia esse compromisso com coragem política de retirar os Açores e os alunos dos Açores destes lugares que envergonham o nosso sistema e que envergonham o nosso sistema educativo. E o senhor devia ter assumido aqui o compromisso de que iria alterar esta situação e que não voltaríamos a ver os Açores nos últimos lugares do sistema educativo no ranking dos exames nacionais, que é aquilo que nós podemos quantificar. Este devia ser o seu compromisso e essa deveria ser a coragem política que o senhor devia trazer a esta Assembleia. Mas não foi isso que o senhor secretário trouxe. Não trouxe nada, nenhum compromisso, não trouxe nenhuma interpretação e, fundamentalmente, não trouxe nenhuma solução.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Judite Parreira tem agora a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo. O PSD Açores, a miudado às vezes, tem referido e realçado aqui nesta Casa que as escolas e os professores da região têm feito um esforço enorme, através de projetos, através da definição de estratégias no combate ao insucesso escolar. No entanto, os resultados são aqueles que estamos agora aqui a analisar e a discutir. Porque isso não se deve nem às escolas, nem aos professores. Deve-se às políticas educativas do Governo do Partido Socialista. E o Sr. Secretário bem pode dizer que só está há 5 meses no Governo, é certo, mas não pode fazer tábua rasa do passado. Porque o Governo do Partido, o Partido Socialista é Governo há 18 anos e é preciso ter isso em causa. E talvez seja essa a razão, é porque cada secretário que chega faz tábua rasa do passado e não pode. Isso leva aos resultados que temos neste momento. O Governo tem privilegiado a construção de megas escolas, as infraestruturas, em detrimento dos resultados escolares. E está à vista que a construção de megaescolas não tem conduzido a melhores resultados. Basta ver que a última megaescola foi, ou a mais recente, a escola, refiro-me concretamente à da Água de Pau, tem os piores resultados do país. Portanto, isto é a prova de que as megaescolas não conduzem a bons resultados, conduzem sim ao fim do ensino de proximidade. Senhor Secretário, note-lhe também uma inversão de pensamento. Porque o Sr. Secretário, ainda no dia 17 de novembro, dizia, e eu leio as suas palavras no Açoriano Oriental, que mais do que o abandono escolar precoce, o insucesso escolar é o principal problema, é o principal flagelo do sistema educativo regional. Um problema que coloca os Açores numa posição de desvantagem, até por comparação com a Madeira e com o continente. E agora vem desvalorizar os rankings. Bem sabemos, Sr. Secretário, que os resultados dos exames são mais um elemento comparativo. Apenas mais um. Não são o único elemento da avaliação, mas são mais um e não podemos escamoteá-los, porque são uma realidade. Sr. Secretário, o Sr. Secretário, quando chegou, identificou facilmente o problema, pôs o dedo na ferida e disse que o insucesso escolar era um dos principais problemas do nosso sistema educativo. Chegou cheio de boas intenções, mas os seus antecessores também, e isso não nos levou a lado nenhum. Criou a equipa de mediadores, está a elaborar um plano de intervenção de promoção do sucesso escolar. Só que sabemos que isso são coisas que tardam a ter resultados, porque a educação os resultados não são imediatos. E a minha pergunta, Sr. Secretário, é o que é que o senhor pensa fazer para contrariar os maus resultados escolares? Está a pensar criar mais apoios por forma a que estes resultados possam ser minorados a curto prazo? Esta é a minha pergunta. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Aníbal Pires.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo, em primeiro lugar quero assinalar que o contexto em que se realiza este debate não é o melhor nem é o mais adequado. E não é o melhor nem o mais adequado porque se realiza de forma reativa e na sombra da publicação dos resultados dos exames com a qual se constrói um dito ranking no qual as escolas açorianas não atingiram posições elevadas com os naturais reflexos mais ou menos bombásticos, mais ou menos sensacionalistas na comunicação social da região. Esse é um mau contexto para analisarmos com seriedade e profundidade os problemas do sucesso escolar na nossa região. É um mau contexto porque a aparente objetividade da classificação numérica contribui muitas vezes para esconder a dimensão multifacetada e complexa dos problemas das escolas e dos nossos alunos. É um mau contexto porque estamos perante uma simplificação do que é muito complexo. Daí que quero deixar bem claras as reservas do PCP Açores a esta forma de análise dos resultados escolares, do sucesso escolar dos nossos alunos. O ranking das escolas é redutor. E é redutor porque não se pode reduzir ao resultado aritmético dos exames a formação integral dos alunos, que passa pela aprendizagem de conteúdos, mas também pela aquisição de competências e pelo desenvolvimento de capacidades e comportamentos que não são avaliáveis em testes de papel e lápis e cujos efeitos só são muitas vezes visíveis anos mais tarde. O ranking das escolas faz comparações ilegítimas, porque não leva em linha de conta os contextos sociais, económicos e geográficos em que as escolas se inserem, bem como mistura as escolas públicas, que aceitam todos os alunos, independentemente das suas dificuldades, e os colégios privados, que efetivamente selecionam alunos, quanto mais não seja pela capacidade económica dos seus encarregados de educação. O ranking das escolas é um instrumento demagógico, que, ao contrário do que se quer fazer crer, não está ao serviço da melhoria da qualidade das escolas, nem do ensino, mas sim da sua elitização do sistema educativo e da introdução de uma lógica de mercado na educação, comparando o que não é comparável para desfavorecer e atacar a escola pública. Postos estes pontos com clareza, estamos disponíveis para discutir o sucesso escolar e até de utilizar como indicador os resultados dos exames, mas recusamos terminantemente reduzir essa discussão a um debate sobre o ranking das escolas. Senhora Presidente, senhores deputados, senhora e senhores, está incomodado, senhor deputado, senhora e senhores membros do Governo, postas as nossas reservas em relação ao momento e ao modo deste debate, não podemos ignorar que existe um problema que é de fundo e que é complexo. Não metemos a cabeça na areia, repetindo para quem quiser ouvir que este é o melhor dos mundos cor-de-rosa possíveis. Deixamos essa postura claramente para o Governo Nacional e para a bancada do Partido Socialista, mas podemos e devemos naturalmente discutir o que é que deve ser alterado ou melhorado no sistema educativo regional para combater o insucesso escolar. Mas não devemos, não podemos ignorar as causas profundas do problema, porque essa é a única maneira de efetivamente dar passos para o resolver. Vamos então às causas. Se ao mapa do insucesso escolar sobrepusermos o mapa das carências sociais, verificamos uma coincidência, que nem sempre é linear nem absoluta, mas que é significativa. Não é novidade nem a descoberta recente, mas um fenómeno estudado e conhecido, embora muitas vezes esquecido ou obliterado, dos discursos e da memória política. Há uma correspondência direta, em termos estatísticos, entre o bem-estar económico dos cidadãos e o sucesso escolar. Não é certamente o único fator que influencia o sucesso escolar, mas é, com certeza, um dos mais estruturais e relevantes. E os Açores são das piores regiões do nosso país em função disso mesmo. Somos uma das regiões mais pobres deste país. Se é verdade, e deve ser dito, que temos em geral um bom sistema educativo regional com professores altamente qualificados e em boas escolas com bons equipamentos, também é verdade que temos milhares de famílias a regressarem, ou nunca chegaram a sair, de uma situação de grave pobreza em que as exigências de sobrevivência cotidiana se sobrepõem a todas as outras considerações. Temos demasiados açorianos que, apesar de trabalharem e se esforçarem diariamente, não conseguem sobreviver com dignamente. Temos demasiados jovens que, tendo estudado, têm como única resposta um desemprego esmagador, mostrando à geração seguinte que, afinal, estudar não compensa e que não vale a pena ter expectativas de uma melhoria na sua situação. Temos demasiadas famílias açorianas imersas no ciclo vicioso das baixas qualificações, desemprego, pobreza, para podermos esperar que o resultado fosse diferente. Dezenas de anos de governos regionais cor-de-rosa não conseguiram pintar da mesma cor a realidade dos açorianos. Muitos milhares de milhões de euros de investimento público, de financiamento europeu, não venceram a estagnação económica, não derrubaram os atrasos estruturais, não conseguiram tirar-nos da cauda das regiões do país que vai na cauda da Europa. Nem no rendimento das famílias, nem no emprego, nem nas condições de vida e, obviamente, nem no sucesso escolar que se conseguiu ultrapassar o fosso de subdesenvolvimento que nos separa do resto do país. As políticas de baixos salários e poucos direitos para os trabalhadores, as políticas de desmantelamento paulatino do setor produtivo, as políticas de facilitação dos grandes negócios e a terceirização artificial da nossa economia, as políticas de mercado com pouca ou nenhuma regulação e a escassa proteção social que o Partido Socialista tem levado a cabo na nossa região, estão a dar frutos e são exatamente os previsíveis e esperados. Falharam em toda a linha. Os falhanços da política do PS estão a ser pagos pela geração atual, mas serão pagos também e duramente pelas gerações futuras. Dissociar a escola do contexto em que está inserida ou atribuir-lhe responsabilidades que lhe são exógenas não me parece ser o melhor caminho para uma discussão séria e rigorosa para avaliar o ensino na região ou no país. Reduzir a avaliação do sistema educativo regional a um momento é obliterar o percurso de aprendizagem, ou seja, de onde se partiu e até onde se chegou. Como sabemos, alguns dos nossos alunos partem de patamares muito baixos e, por vezes, a sua conquista para a cultura escolar e a sua socialização é, em si mesmo, um sucesso da escola. Se é verdade que o sistema educativo regional tende a encontrar respostas, não é menos verdade que a solução global para os insucessos da escola na região autónoma dos Açores não depende apenas do sistema, mas das políticas e opções de desenvolvimento que são adotadas. Sr. Secretário Regional da Educação e Cultura, no que concerne à política educativa, importa que sejam introduzidas alterações. E a pergunta que se impõe, Sr. Secretário Regional, é que transformações vai Vossa Excelência introduzir para que a escola nos Açores possa deixar de ser uma instituição de reprodução das desigualdades sociais e económicas e cumpra o seu objeto, isto é, elevar as qualificações académicas e profissionais da população açoriana, condição necessária, aliás, como Vossa Excelência referiu, para o sucesso do desenvolvimento da nossa região. O que vai fazer, Sr. Secretário? Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Senhora Deputada Zoraida Soares tem a palavra.
Senhoras e senhores deputados, senhora e senhores membros do Governo, através desta interpelação de iniciativa do PPM, estamos todos e todas aqui chamados a refletir sobre o lugar das escolas açorianas no ranking das escolas a nível nacional. Basicamente, e resumindo, é isto que nós estamos a fazer. E do ponto de vista do Bloco de Esquerda, estamos a fazê-lo com toda a legitimidade, quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista regimental, sobre isso não há a mínima dúvida. E a mim também me, enfim, espanta que o Sr. Secretário Regional da Educação e Cultura tenha algum tipo de dúvida sobre a legitimidade desta temática trazida aqui a este Parlamento. Ora, eu gostava de lembrar, a propósito de rankings e de localização dos rankings, uma reflexão feita sobre esta matéria por uma personalidade bastante ouvida no nosso país, como é o caso do professor Marcelo Rebelo de Sousa, que está exatamente e comprovadamente nos antípodas do Bloco de Esquerda, mas que coloca, e bem do nosso ponto de vista, várias interrogações sobre estes rankings e sobre a sua idoneidade. Desde logo interroga o senhor professor, e bem do nosso ponto de vista, que para fazer uma análise dos resultados nacionais, a escola dos exames nacionais de 4º, 6º e 9º ano, escola a escola, é necessário começar por saber onde é que estas escolas estão localizadas. Não do ponto de vista territorial, mas do ponto de vista socioeconómico que as rodeia. Esta é uma boa matéria para nós começarmos a refletir aqui nesta Câmara. Também diz que, do ponto de vista geográfico, é necessário indagar qual é o tipo de populações que elas servem e que elas espelham no seu conteúdo, quer dos alunos, quer dos professores, quer de toda a comunidade escolar. E também chamar a atenção para uma coisa que o Bloco de Esquerda considera fundamental, é que não é possível comparar o caráter profundamente heterogéneo da escola pública com o caráter profundamente homogéneo do ensino particular, privado e cooperativo, sobretudo o privado. É comparar aquilo que é absolutamente incomparável. Ou seja, para concluir, há uma figura da direita portuguesa que demonstra, o professor Marcelo Rebelo de Sousa. É de esquerda. Eu não sabia. Não sabia que de ontem para hoje o senhor tinha mudado de posição. Há uma figura da direita portuguesa, dizia eu, que demonstra, e tem razão, algum pudor, algum rebuço, alguma desconfiança contra esta verdade científica que nos querem vender, que é os rankings das escolas a nível nacional. E o Bloco de Esquerda acrescenta o seguinte: uma coisa são os resultados dos exames nacionais, outra coisa é a organização dos rankings através desses resultados. E uma coisa não tem nada a ver com a outra, porque uma é objetiva e a outra é perversa e é perigosa. E tem objetivos até do ponto de vista ideológico que facilmente poderemos identificar. Portanto, se há uma figura deste quadrante político que sente necessidade de um distanciamento intelectual sobre tamanho contrabando ideológico, o que é estranho, é que o governo do Partido Socialista dos Açores, tomado de um frenesim de esquerda, presumo que passageiro, à semelhança então do professor Marcelo Rebelo de Sousa, que acabou de se passar para a esquerda deste país, esteja em contraciclo com um pensador da direita, como é o caso do professor Marcelo Caetano. Como? Eu vou tentar explicar como. Para entrar nestes falsos rankings, que o senhor secretário regional acabou por, de alguma maneira, criticar, mas, enfim, critico-os, mas eles existem, são indiscutíveis e são, no fundo, também a base da análise e da crítica trazida pelo PPM. Mas o que acontece, pois esclarecerá, o que acontece é que o governo regional, exatamente para entrar nestes falsos rankings, paga, e diz o Bloco de Esquerda, e muito bem, a colégios privados, na vã tentativa de meter os Açores nos primeiros lugares deste ranking falseado. Esta vã tentativa está consagrada no negócio, quer o negócio pouco claro do Colégio Castanheiro, quer o negócio semi-aberto, semi-fechado, ainda não sabemos bem, do Colégio São Francisco. Em suma, o Partido Socialista dispende verbas públicas para promover a elitização do ensino nos Açores. E são milhões, milhões de euros já gastos, enquanto o atraso estrutural de décadas na educação desta região, e é de décadas, e seria de muito, muito mais se não tivesse surgido um valor chamado autonomia, este atraso estrutural de décadas exigiria, ao contrário da elitização e da priorização do ensino privado, uma prioridade absoluta e robusta exatamente na escola pública, no ensino público e não no privado. E, Sr. Secretário Regional, para terminar com algumas perguntas, deixe-me dar-lhe alguns exemplos daquilo que o Bloco de Esquerda considera o tal negligenciar da escola pública e privilegiar a escola privada. Pergunta: é ou não é verdade que este ano, e estou-me a referir a notícias públicas ainda não desmentidas, mas o Sr. Secretário dirá se é verdade ou não, é ou não é verdade que este ano existem mais de 100 crianças, só no Conselho de Ponta Delgada, em lista de espera, para serem intervencionadas precocemente? Estamos a falar de intervenção precoce. É ou não é verdade que há 100 crianças neste momento em lista de espera, só no Conselho de Ponta Delgada? É ou não é verdade que há escolas, e há uma escola nesta região, onde uma assistente operacional desempenha funções de docente de educação especial? tendo a seu cargo crianças com deficiências diversificadas, com a atribuição de um horário por tempos, como se fosse uma professora. E no final do dia ainda lhe exigem que faça a limpeza das salas. É ou não é verdade isto que eu estou a dizer? É ou não é verdade, Sr. Secretário Regional de Educação e Cultura, que as escolas se queixam do tormento na gestão da ação social escolar? Ou seja, é ou não é verdade que nós estamos no final do primeiro período e há crianças que são beneficiárias do escalão que ainda não têm os manuais, os livros para poderem estudar? Neste momento, chegámos ao final do primeiro período, já não vamos falar nas sapatilhas para a ginástica e noutro tipo de equipamentos e de materiais. Estamos a falar de manuais escolares. É ou não é verdade que as escolas se confrontam anualmente com falta de dinheiro que nunca chega quando é preciso para transportes, para a alimentação, para o material, para os manuais, para aquilo que é necessário? É ou não é verdade, Sr. Secretário Regional, que em abril de 2014, portanto deste ano, a Direção Regional da Educação decidiu não entregar às escolas particulares, privadas e cooperativas da região os códigos de acesso para a publicação das provas nacionais do 4º e 6º anos, com uma exceção? Qual foi a exceção? O Colégio do Castanheiro. E eu pergunto-lhe como é que se explica esta exceção. Será porque o Colégio do Castanheiro, pertencendo, como pertence no fundo, ao governo regional, é do interesse da região que ele fique em primeiro lugar nos rankings regionais e nacionais? Pergunta. Mas o senhor secretário terá a oportunidade de dar outra justificação. E mais duas, só para terminar, porque depois tenho outras para lhe fazer. É ou não é verdade que neste momento há uma escola nesta região que necessita de um professor exclusivo só para apoio, um professor apenas para substituições, uma educadora de apoio e um professor de ensino especial? É ou não é verdade que outra precisa de 4 professores de apoio e um professor de NE? É ou não é verdade que outra precisa de professores, por forma a que os alunos que necessitam de apoio o tenham? É ou não é verdade que há escolas que só têm um professor de apoio, ao mesmo tempo para a substituição de todas as outras escolas da freguesia? Ou seja, Sr. Secretário Regional de Educação e Cultura, para concluir, é ou não é verdade que as faltas, as carências, as omissões da escola pública nesta região, dentro de um contexto socioeconómico gravíssimo, para não dizer trágico, não têm resposta para as suas necessidades e, portanto, não é de admirar os resultados, por muito que a escola, os professores, os alunos façam, diria até mais, são brilhantes os resultados atendendo a tanta carência, a tão pouco investimento e a um contexto socioeconómico tão trágico como aquele que se vive nesta região neste momento.
Obrigada, Sra. Deputada, mas informo que esgotou o seu tempo com esta intervenção. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Félix Rodrigues.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Já que dissemos, e vamos voltar a dizê-lo, que o abandono escolar e o insucesso escolar é multifatorial. Depende claramente de uma componente espacial, ou seja, do local onde as pessoas vivem, da ilha onde vivem, dependem do contexto socioeconómico, dependem inclusivamente da família, quer da sua composição, quer inclusivamente da sua literacia, dependem da própria comunidade escolar, dependem do que se faz com a autonomia de cada uma das escolas, dependem também das expectativas dos alunos e das próprias famílias relativamente ao emprego público e ao emprego privado, ao emprego no mercado de trabalho, e na atualidade sabemos que a região tem debilidades nesse aspecto. Ora, dependem também de muitos outros fatores que podemos referir com exaustão, mas que não vale a pena porque íamos perder imenso tempo com isto. Os rankings são um dos indicadores do insucesso. Têm leituras facciosas, mas não deixam de dar um sinal claro de que nada está bem nesta região quando os resultados são essencialmente negativos. Ora, não podemos acusar só os instrumentos de avaliação. Há aqui questões que têm a ver com medidas essencialmente políticas. E com 18 anos de governação do Partido Socialista, não podemos deixar de criticar as trajetórias que foram feitas, porque também sabemos que o insucesso escolar é persistente e consistente. Não é algo que surge nos últimos anos. E tem a ver com medidas tomadas ao longo destes últimos 18 anos. Se em 18 anos não podemos alterar o insucesso escolar nesta região, estamos destinados ao fracasso.
Muito bem.
Ora, vejamos o estado atual da educação e das medidas políticas. Só em 2013 é que aparece o Partido Socialista a assumir que o insucesso escolar é o maior da Europa e o abandono escolar é o maior da Europa. Devíamos tê-lo assumido mais cedo. Devíamos ter começado com uma discussão na sociedade açoriana muito mais cedo. Por outro lado, começa-se com experimentalismos. Um programa, por exemplo, como o programa Fénix, que não sabemos ainda quais são os resultados positivos, porque aplicamos programas e não os avaliamos, ficamos na dúvida da eficácia desses programas. Depois aposta-se num programa que é acolher, desenvolver e integrar para os jovens institucionalizados. Também não sabemos os resultados destes programas. Depois achamos que devemos apostar no ensino vocacional. Depois achamos, e algumas escolas acham, que a melhor forma de combater o insucesso escolar é pela elitização do ensino. Elitização do ensino que é feita pelas turmas de níveis, em que colocam numa só turma os melhores alunos daquela escola e vão graduando, ou seja, hierarquizando, fazendo rankings com os alunos desde muito cedo, e não creio que isto contribua para o sucesso escolar dos alunos. Isto é, de facto, discriminação. Por outro lado, também tem a ver com as expectativas relativamente ao emprego. E quando no emprego não damos mérito a quem estuda e a quem tem resultados, mas favorecemos exatamente quem tem uma filiação partidária, isto leva também a que haja um desmérito e um insucesso do ensino público. As médias não são boas há muito tempo. Ou seja, acontece que o insucesso escolar precisa ser discutido com frontalidade nesta região e identificando todos os seus múltiplos fatores. Porque não estamos perante problemas novos. Os problemas são persistentes e consistentes. E justificar alterações de rankings de um ano para o outro, com mais um valor, menos um valor, depende exclusivamente dos instrumentos de avaliação utilizados. E, portanto, a prova de português num ano é completamente diferente da prova de português no outro ano, quer dizer que pode haver melhores resultados ou piores resultados em média. Nós temos que olhar para a realidade e pensar como é que o fazemos a redução do abandono e do insucesso escolar nesta região, mas isto precisa de apostas fortes, consistentes e não forçosamente económicas. O que acontece é que se apostou no botão em vez da educação. E quando nós apostámos no botão em vez da educação, fizemos mega escolas, tirámos os alunos dos seus contextos sociais. E isto teve uma consequência que nunca ninguém até agora avaliou. Ou seja, é preciso avaliar todas as vertentes que levam ao insucesso escolar, inclusivamente essa nova lógica de concentrar alunos de várias fases etárias, de tirá-las do meio onde estavam inseridos, porque isto tem certamente um contributo no insucesso escolar dos nossos alunos. Os nossos alunos não são diferentes dos alunos do resto do país. Os nossos alunos têm competências que devem ser promovidas. A escola também tem alguma culpa no insucesso escolar dos alunos e tem a ver com medidas políticas que são implementadas, nomeadamente o ênfase que se dá na promoção dos conteúdos e na transmissão exclusiva de conhecimentos sem desenvolver competências. Quando se tem competências, é-se capaz de ultrapassar as dificuldades e o sucesso fica assegurado nos vários níveis de ensino. Acontece que também, se olharmos para a evolução do insucesso escolar ao longo dos vários ciclos de ensino, parece que os alunos dos Açores desaprendem. O maior nível de sucesso aparece no primeiro ciclo, decresce para o segundo, decresce para o terceiro, aumenta no secundário, porque entretanto já desistiram muitos. Ora, é preciso analisar o que é que está a acontecer com os nossos alunos que, pelos vistos, ao longo dos vários ciclos de ensino nos Açores, parecem que desaprendem em vez de aprender.
Sr. Deputado Paulo Estevão, pede a palavra para...
solicitar um intervalo regimental de 15 minutos, Sr. Presidente.
É regimental, regressamos um quarto para o meio-dia. Senhoras e senhores deputados, agradeço que ocupem os vossos lugares para recomeçarmos os nossos trabalhos. Estava inscrita a senhora deputada Catarina Muniz Furtado.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora e senhores membros do Governo, eu começaria por dizer que a interpelação que o PPM hoje traz a esta Casa é legítima, é uma figura regimental que assiste ao senhor deputado e como tal aqui estamos para refletir. A questão não é a legitimidade da iniciativa, a questão é a oportunidade da mesma e a forma como ela é introduzida. Porque parece-nos redutor que aqui se queira vir falar de rankings ou de resultados, meramente olhando os números que nos transmitem os exames nacionais. Porque, aliás, como eu referi no plenário passado, a quando da minha intervenção de tribuna no plano e orçamento nesta casa, numa intervenção de fundo nesta casa, a questão ficou já aflorada, que é, nós temos resultados em educação, mas também não escamoteamos, e ninguém pôs de parte, aliás, foi aqui dito até antes de mim, que este governo já assumiu que os resultados estão aquém do que queremos. E é exatamente para melhorar que a bandeira, diria eu, deste governo é de facto a promoção do sucesso educativo. E como tal, estamos tranquilos porque assumimos, eu falei disso na intervenção, já tinha sido falado antes, o senhor secretário já falou, todos nós já assumimos que os resultados não são os que queremos. Mas há uma coisa que nós temos que reconhecer e que aqui também foi reconhecido, que é o percurso feito desses mesmos resultados. E a verdade também é que não se pode descurar que nos vários indicadores dos quais os resultados dos exames são um dos indicadores e um dos instrumentos de vários, nós temos progredido. Portanto, aliás, respondendo de certa forma àquilo que foi o apelo do Sr. Secretário na sua primeira intervenção, a questão de fundo aqui é nós estamos de facto unânimes, ou temos unanimidade em reconhecer que os resultados estão aquém dos esperados. Mas por parte de algumas oposições, nomeadamente por parte do PSD e também por parte do PPM, parece que querem um milagre. Milagre das rosas ou um outro tipo de milagre qualquer. Porque acusam que o tempo do governo é muito. Estamos há 18 anos no governo e não temos resultados. Não, nós temos resultados. Não se podem esquecer, como eu citei também anteriormente na minha intervenção de novembro, que O país levou, exatamente por ter entrado tardiamente no mundo da educação, o país levou 134 anos para conseguir alcançar uma taxa real de escolarização de 100% nos 4 anos de escolaridade. Ora bem, vamos a ver se nós conseguimos perceber de que tempo falamos. É verdade que depois para conseguir o que ainda não é uma taxa real de escolarização de 100% no 6º ano, se levou 44, ou que se levou 38 para o 9º ano, e que não são ainda taxas reais de escolarização dos 100%. Então nós temos que nos inserir, porque quando os senhores deputados aqui chegam e comparam os resultados, inserem-no no país, fazem uma análise comparada com o país. Então sejamos sérios nessa abordagem e vamos fazer uma análise comparada com o país. E de propósito, e com o propósito que de futuro, quando compararmos outros indicadores e outros instrumentos de avaliação do sistema educativo com o país, não sejamos aqui acusados de estar a pôr as culpas para a República quando nós temos um sistema à parte. Porque hoje, aqui nesta casa, o que se assistiu foi a uma comparação dos nossos resultados com todos os resultados do país. Portanto, ou bem somos coerentes, ou então não se vai a lado nenhum. Porque então, se é o propósito desta interpelação e das intervenções que nesta casa se fazem, o mediatismo e a contabilização de intervenções de tribuna ou de bancada, eu julgo que isso não é tratar a educação de uma forma séria. Houve, de facto, aqui deputados que analisaram com as suas ideologias e com a sua formação de uma forma séria. Queria ressalvar o Sr. Deputado Aníbal Pires, que na maior parte da sua intervenção fez uma intervenção séria, e o Sr. Deputado Félix Rodrigues, que também fez uma análise séria das questões. Portanto, nós não podemos aqui querer escamotear. Ouvimos aqui, seriamente, discutir as soluções da educação, ouvimos, então, martelar resultados. Mas, como diz aqui alguém... Eu vou citar o senhor professor Joaquim Azevedo, que dizia, para fazermos como Seneca com os resultados, que é, em vez de preguejarmos na escuridão ou diante dos problemas, mais vale acendermos uma vela. Já propunha Seneca, uma vez que o seu deputado Paulo Estevão tanto gosta da história e de grandes pensadores, esta fica para si. Ou seja, em vez de virmos aqui martelar os resultados, em vez de virmos aqui transformar alunos do nosso sistema em números, reduzi-los a números, e virmos aqui fazer com que os docentes sejam meros treinadores para exames, eu julgo que será sério avaliar, como disse o deputado Félix Rodrigues, nós avaliarmos que competências é que têm ganho, que competências é que se têm proporcionado que ganhem os nossos alunos. E depois há uma outra coisa. Ouvimos aqui analisar resultados, ouvimos aqui analisar rankings, porque os rankings há para todos os gostos. Aliás, os senhores devem ter percebido isso. Pelo menos os que eu não me centrei nos jornais regionais, centrei-me nos jornais nacionais. Mas nos jornais nacionais nós temos rankings para todos os gostos. Nós temos um posicionamento das nossas escolas segundo o público de uma maneira e temos no Diário de Notícias de outra maneira. Tem a ver com a maneira como pegaram nos resultados. Portanto, nós temos, e mesmo só nos resultados absolutos de seriação, nós temos escolas que estão 40 lugares abaixo no ranking do DN em relação, do Diário de Notícias em relação ao ranking do público, e temos escolas que estão 19 lugares acima. Ou seja, isso demonstra bem da fragilidade dos rankings. Depois, então, proponho-vos que façamos uma análise para vermos a fragilidade dos mesmos do público. O público traz-nos 3 tipos de rankings. Traz um ranking geral e depois traz um ranking que tem a ver com o número de provas e o número de inscritos e exames de disciplinas realizados, e depois traz um terceiro ranking que tem a ver com as variáveis dos contextos socioeconómicos. Com um pequeno senão, que as escolas e as unidades orgânicas da região autónoma dos Açores não têm as variáveis para análise que tiveram as do continente, que é o chamado VEC, o valor expectável de contexto. Portanto, eles dizem, isto está no INE, portanto esses dados são dados pela região e estão no INE, mas eles não foram tidos nem achados para o ranking de contexto que o público estabelece. Ora bem, isto dá bem nota da fragilidade dos rankings. Isso dá bem nota, como vários aqui disseram, dessa mesma fragilidade. Portanto, ou a gente bem quer ver os rankings, e então tem que dizer que rankings se trata e reconhece a fragilidade deles, que são apenas um mero instrumento, e tem que avaliar como forma muito mais profunda os nossos contextos, as nossas realidades, a nossa diversidade, o nosso ponto de partida, onde é que estamos e para onde é que queremos ir. Nós sabemos, o PS sabe e o Governo também sabe para onde é que quer ir. O PS e o Governo querem ir para o sucesso educativo. O PS e o Governo trabalham para o sucesso educativo. Eu ouvi nas intervenções antes de mim falar das mega-escolas. É uma coisa que incomoda imenso o PSD, deve ter sido que não tiveram essa ideia na altura que eram governo, as mega-escolas. Mas eu então, se me permitem, e a senhora Presidente permite, citaria o professor David Justino, também, como há bocadinho aqui a sua deputada Zoraida citou Marcelo Rebelo de Sousa, que eu julgo que é de inquestionável ideologia. Portanto, o professor David Justino, naquilo que é o relatório do Estado da Educação, do Estado de Educação 2013, diz na organização da parte das escolas, diz que a questão da concentração, os programas de reordenamento em escolas maior, só começou a ter maior impacto nos últimos 20 anos. Obviamente que ele se refere ao contexto nacional, nós aqui referimos-nos à governação socialista, ou aos últimos 20 anos, como os senhores preferirem. E o que é que ele diz? Representou uma progressiva concentração de alunos e um aumento de recursos à mobilidade geográfica. Trata-se de uma alteração que apresenta vantagens e inconvenientes. De um lado, invocam-se o acesso a melhores ambientes de aprendizagem, melhor utilização de recursos educativos, como as bibliotecas, os refeitórios, os equipamentos, as piscinas e maior potencial de socialização escolar, contexto social, socialização escolar e maior racionalidade na afetação de recursos públicos. Do outro lado, argumenta-se, como muitos fazem aqui, com o despovoamento das aldeias, com a perda dos efeitos de proximidade e com o tempo despendido em transportes. Acrescento ao Sr. Professor que a questão que se deve colocar é de avaliar o saldo. Avaliar o saldo entre os benefícios e os prejuízos. E ele diz, como Presidente do CNE, entendo que os benefícios educativos para os alunos superam largamente os prejuízos sociais e territoriais. O que foi realizado nos últimos 10 anos deveria ter sido gradualmente concretizado ao longo dos últimos 30. O que não aconteceu por manifesta falta de vontade política. Portanto, e nos últimos 18 que o PS teve no governo, foi isso que fez. Portanto, o que ele diz é que isto foi feito em toda a Europa a seguir à Segunda Grande Guerra Mundial. Por volta dos anos 50, nós começamos a fazer no século XXI. Portanto, já só aí já leva um meio século de atraso. E a questão, julgo que das mega-escolas, fica debelada, porque na verdade nós concentramos os alunos para uma questão essencial de ganho de competências que é traduzido pela sociabilização. Não se pode escamotear que a sociabilização é muito, muito importante. E isso só é possível com mais pares da sua idade, com paridade entre os alunos, com o convívio, com a disponibilidade, com o acesso a outros equipamentos, a outros serviços que as pequenas escolas não podem, não têm capacidade de, nem se justifica para dar disponibilidade, porque depois não têm massa crítica para tal. Portanto, eu julgo que a questão das escolas, das mega-escolas, fica aí debelada. Depois falou-se aqui também da questão, o Sr. Deputado Paulo Estevão, quando falou, no fim, julgo que os últimos parágrafos da sua intervenção de tribuna devia ser o mote dessa discussão, que é propor as soluções e debatermos as soluções. Não, o senhor começa pelos resultados, pelos maus resultados e dá os exemplos do quarto ano. E foi buscar uma infelicidade. Uma infelicidade foi buscar como exemplo a matemática. Ó, Sr. Deputado, a matemática. Mas o senhor sabe tão perfeitamente quanto nós todos nessa casa quem é que alterou o programa de matemática do quarto ano. Quem é que alterou o programa de matemática do quarto ano e pôs esse país tudo às avessas no qual o exame de matemática do quarto ano diz respeito? Foi os Açores? Não, foi o ministro do PSD, o senhor ministro Nuno Crato, é que alterou o programa de matemática e baldeou o sistema todo. porque, como eu já tinha dito na intervenção, os exames, e o senhor deputado Félix Rodrigues, pela sua formação profissional, sabe, como advoga também David Justino, que os exames para terem credibilidade deviam ser feitos todos com questões testadas. Deviam usar tudo questões testadas, coisa que não acontece. Coisa que não acontece nos exames nacionais. E, portanto, isso é meio caminho andado para que os resultados percam validade, para que os resultados sejam frágeis. Eu já não estou a falar de rankings, eu já estou a falar dos resultados concretos. Nós temos que ter estabilidade nos exames. Os graus de dificuldade variam de ano para ano. Os graus de dificuldade dos exames, e basta ver as reportagens feitas com professores na matéria, com investigadores na matéria, que dizem que a instabilidade do nível de dificuldade não é bom, não é um parâmetro adequado para nós avaliarmos resultados. Eu já não estou a falar de rankings, eu já estou a falar de resultados. Portanto, já não estou a dizer que os rankings, eu estou a falar dos resultados, que é o que o Sr. Deputado diz que veio aqui discutir, mas mesmo para estes serem fiáveis e confiáveis, exigem que sejam analisados de uma forma séria. Não é chegar aqui e há falta de argumentos para rebater o que o Sr. Secretário elencou, e muito bem, e que eu me escuso de elencar, nós subimos em termos de níveis, nós subimos as nossas médias, as nossas classificações todas, na esmagadora maioria dos ciclos e na esmagadora maioria das nossas escolas. Chegamos a ter no nono ano, todas as unidades orgânicas melhoraram a sua média. Todas. Portanto, ou vamos falar disso de uma forma séria, ou então isto aqui é um circo, isto aqui virou um espaço de mediatização. Se alguns deputados das oposições trataram isso de forma séria, outros querem apenas ter mediatismo com essa interpelação. E para isso não contem com o PS.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Paulo Estevão tem agora a palavra.
Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo. Bem, a questão aqui não é, e cada vez que um deputado da oposição e um grupo parlamentar ou uma representação parlamentar aqui trazem uma questão que os preocupa, isso não tem a ver, evidentemente, com a mediatização, porque ser-me-á feita justiça, no sentido de que eu alerto há muitos anos para os nossos resultados escolares e para o desfazamento destes resultados escolares em relação ao todo nacional. E, portanto, nós aqui o que estamos aqui a fazer, se os senhores não gostaram do ranking que foi elaborado pela RDP em relação a esta questão, e se acham que é pouco subjetivo, isso é outra questão. Que é menos objetivo, essa é outra questão que será devidamente discutida nos seus locais próprios. Mas devo dizer que em relação a esta matéria, o que é fundamental é que se discuta uma questão que é da maior importância, que é a questão da educação. Nós concordamos ou não concordamos que a educação é absolutamente fundamental para o desenvolvimento económico da região, para gerar igualdade de oportunidades entre todas as pessoas, entre todas as famílias e indivíduos, que é importante ou não é importante que os nossos alunos estejam entre os melhores do país. E o dado inegável, ninguém aqui ouviu o PPM falar de rankings. Não falei em ranking do Público ou dos outros jornais que os fizeram. Falei em resultados dos exames. É essa a interpelação que aqui nós estamos a discutir. São os resultados dos exames. E são absolutamente objetivos. Os senhores dizem, nós temos bolsas tremendas de pobreza nos Açores ao fim de 18 anos de governação do Partido Socialista. E dão, na vossa perspectiva, essa é a vossa explicação. E eu considero que essa é uma explicação válida também. As bolsas de pobreza, de miséria, de fome, de alunos que vão para as escolas a passar fome e com dificuldades tremendas, do ponto de vista social, essa é uma responsabilidade que é vossa também, que é da vossa governação, destes 18 anos de governação. E, portanto, os senhores, quando dizem nós temos estas dificuldades todas, pois temos, e os senhores tiveram 18 anos para as resolverem e não resolveram.
A questão é esta. E, portanto, é evidente que condiciona o resultado do sistema educativo. E quando me vêm dizer, é evidente que isto é um fator fundamental. E quando o senhor deputado do PCP vem dizer, bom, nós temos estas dificuldades económicas todas, mas nós temos as melhores escolas, temos as melhores infraestruturas e temos os melhores professores. Porque, para mim, os resultados dos exames não contam, não contam. E, portanto, o que conta é a realidade social. A realidade social é má, os resultados são maus. E a escola não faz nada no âmbito, não tem nenhum papel, não pode melhorar, não pode ter um papel de melhoria no sistema, ou pura e simplesmente a relação é pobreza, maus resultados escolares, não há qualquer interferência do sistema escolar. Pois eu acho que esta interpretação é a interpretação de olhar para o lado e de não fazer nada, de olhar para o lado e não fazer nada, que é isto que o PCP é a interpretação do PCP e não assumir responsabilidades. Os professores e as escolas estão na disposição de assumir as suas responsabilidades no sentido de melhorar o trabalho que estão a realizar. E esta é que é a questão fundamental, porque essa interpretação é muito fácil. Coloca as escolas e os professores de fora da resolução do problema, que é esta questão é uma questão social, pura e simplesmente. Nós somos os mais pobres de Portugal, logo, os nossos resultados são os piores do país. E eu considero que o sistema educativo, as nossas escolas, os nossos professores, os nossos alunos e as nossas famílias podem inverter esta realidade, que nós podemos fazer qualquer coisa e não podemos estar, pura e simplesmente, como o senhor deputado do PCP diz, a olhar para o lado e a achar que esta questão não lhe diz respeito e que não diz respeito às escolas. Ouvi, e essa foi a sua interpretação, senhor deputado. E esta foi a sua interpretação. Eu acho que as escolas e os professores têm um papel importante. Temos que nos organizar melhor, porque aqui se tentou relativizar os resultados. Eu volto a repetir, não foi a matemática. Resultados de matemática do quarto ano, os piores do país. Resultados de português do quarto ano, os piores do país. Resultados de sexto ano, os piores do país a matemática e também a português. Resultados de nono ano, os piores do país a português e a matemática. E, portanto, nós ocupamos sistematicamente os piores lugares. E a muita distância, e a muita distância dos outros distritos e da região autónoma da Madeira, quando há uns anos atrás até estávamos à frente da região autónoma da Madeira. E eles também estão a passar por questões sociais muito difíceis na Madeira, por questões sociais muito difíceis. Mas algo que se passa para que a região autónoma da Madeira nos últimos 4 anos nos tenha superado nestes resultados e que os Açores estejam a andar para trás em termos de resultados escolares. E devo dizer, e portanto, para mim não serve chegar aqui com desculpas, olhar para estes resultados e tentar escamotear as responsabilidades que o Partido Socialista tem nesta matéria e a absolutamente caótica condução do sistema educativo por parte do Partido Socialista nos últimos 18 anos. Eu não aceito que os alunos dos Açores tenham os piores resultados no ensino básico. Eu não aceito estes resultados. E eu lanço um desafio ao Governo do Partido Socialista para assumir que isto não pode continuar. Que isto não pode continuar, senhores. Senhores, por mais que os senhores queiram, o Partido Popular Monárquico, o PPM, irá aqui apresentar, sempre que estes resultados vergonhosos continuarem a acontecer, nós vamos aqui pedir a responsabilidade ao Governo Regional e vamos confrontar o Governo Regional com a responsabilidade por estes resultados que foram obtidos por parte dos alunos dos Açores. Devo dizer, para já, nesta intervenção, já analisarei outros pormenores, mas para já ficamos por aqui.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Contente, tem agora a palavra.
Por falar mais alto que se tem mais razão. Mas eu nem vou aqui invocar o facto de ser filho de professores do primeiro ciclo ou ter sido professores de algum desses ilustres deputados que aqui estão, que eu fui, para invocar a minha profissão de professor e também para dar o meu contributo a este debate. Eu penso que a primeira coisa que nós deveríamos fazer, como alguns que são mais ligados às áreas das ciências e das matemáticas sabem, é perceber que as medidas de tendência central, como são a média, a moda e a mediana, são medidas muito frágeis para analisar qualquer série estatística. Isto é a primeira verificação que devemos ter quando vemos um conjunto de dados. Depois, e é por isso que há t-testes e análise de variâncias e desvio padrão, etc. E, portanto, mesmo nestes estudos, às vezes, há necessidade de invocar outros parâmetros. Mas vejamos de um modo muito rápido, e esta intervenção não é para constar dos rankings da RDP, vejamos uma base muito simples que é um estudo de 2013, feito por aqueles que se dedicam às ciências de educação todos os dias e não discutem só opiniões, e que se chama Práticas e Consequências da Retenção Escolar a Alguns Dados do PISA. E só para ilustrar, e sem ser muito fastidioso, eu deveria dizer que há algumas recomendações que aqui estão, que são importantes para o sistema educativo nacional, mas também se dizem algumas verdades que são importantes para esta discussão. Tendo feito estas observações, apontamos as principais limitações. Os dados do PISA são muito úteis para descrições e até para comparação ou associação, mas por si só não justificam, nunca justificam interpretações causais. Portanto, é importante que, quando se atende e entende a um conjunto de comparações em contextos muito diferentes nos países da Europa, se tenha em conta que a legitimidade deste estudo pode ser discutida, e é discutida por quem trata de investigação e educação todos os dias. E hoje aqui já se falou numa coisa muito importante, que qualquer estudo de investigação tenha em conta, que é a questão da validade e da fiabilidade desses estudos. Quer sejam estudos mais quantitativos, quer sejam estudos mais qualitativos. A apresentação destes resultados por jornalistas não é, obviamente, rigorosa do ponto de vista de apreender todas as dimensões do problema, porque não é para isso que, naturalmente, há essa vocação. Agora, era importante que, quando se falasse de retenção ou de insucesso escolar, se percebesse que às vezes, sinais como a entrada da escola para alguns países significam insucesso escolar que não são vertidos no estudo. É isto que, por exemplo, este estudo de 2013 diz para Portugal. Portanto, quando se fala que há, de facto, muitos fatores que podem influir no estudo, então sejamos rigorosos. Nós não podemos fazer uma análise de fazer generalizações abusivas com poucos dados ou com uma amostra que, se calhar, lhe conhecemos bem, para invocar toda uma panóplia de um sistema educativo. Agora, nós somos sensíveis todos àqueles que dizem que é preciso melhorar sempre o sistema educativo. Mas deixem-me recordar alguns dados. Eu também, quando tive o serviço militar obrigatório, como alguns outros, dei a quarta classe, na altura era assim, das escolas regimentais, a alguns instruentes. E essa quarta classe servia para as pessoas poderem ter uma carta de condução. Hoje é o nono ano. E eu já estou a falar em 1983 e, portanto, depois da autonomia. Há aqui um percurso que foi feito nos Açores que não pode ser escamoteado, e já agora digo também mais uma coisa. Durante anos e anos nós estivemos à frente nos indicadores da Madeira. Nessa altura ninguém se regozijava, antes pelo contrário, era bom era não falar desse aspecto. Mas também deixa-me acrescentar outra coisa aqui. É falsa a invocação sistemática da questão do betão nos Açores. O betão nos Açores apareceu porque a comunidade europeia a isso deu prioridade. E a região autónoma dos Açores, desde o princípio, não seria acautelada se não tivesse utilizado esses fundos comunitários à disposição para melhorar as escolas. Aliás, eu não me recordo de nenhum plano, pelo menos desde 1996, que a oposição não apresentasse propostas que todas elas, ou quase todas elas, tinham a ver com o betão e com o aumento de betão nas suas cidades, freguesias ou vilas. Isso é que é verdade também e é isso que precisa ser dito aqui para ficar de uma vez por todas essa conversa fácil de que o betão é o mal de todos os males da região autónoma dos Açores e que é isso que de facto condiciona, seja o que for, quando toda a gente reclama por infraestruturas nas suas freguesias, vilas ou cidades ou nas suas ilhas. E por isso, só para terminar e para vos dizer que este estudo também diz uma coisa muito interessante, é que o objetivo da avaliação, ao contrário de que muitos pensam, é identificar e acompanhar as necessidades da aprendizagem não entendidas e não atendidas e não apenas, como se está a fazer aqui, de documentar o fracasso. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Joaquim Machado. Prescinde, sendo assim, passo a palavra ao Sr. Deputado Félix Rodrigues.
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhores Membros do Governo, os rankings há uma tendência bem visível na nossa sociedade ocidental e ela ocorre não só em Portugal, ela ocorre na OCDE, ela ocorre a nível mundial, há rankings para as universidades, há rankings para a educação, há rankings para os países, há rankings para as regiões. É evidente que esses rankings têm que ter uma leitura. De facto, cada um pode enviesar a sua leitura, centrando-se apenas num fator explicativo desse ranking. O que é facto é que não é nada bom, não é nada gratificante vermos comparados com o México e com a Turquia e com as regiões mais pobres do México e da Turquia. Não é agradável. Por outro lado, se não é agradável, temos que fazer algumas coisas porque os instrumentos de avaliação devem avaliar simultaneamente conhecimentos e competências. Ora, esses conhecimentos e essas competências podem ser avaliadas com bons instrumentos de avaliação ou com maus instrumentos de avaliação. E o betão pode ter um efeito positivo, e concordo um pouco com o que disse a deputada Catarina Furtado, que o que interessa é o saldo. Ora, perante isto, negar que se apostou no botão e que o botão teve efeitos positivos a nível do sucesso escolar, é preciso conhecermos os estudos. E a grande pergunta que eu faço, onde estão os estudos que demonstram claramente que o desenraizamento das crianças dos meios rurais para zonas com grandes escolas provocou um aumento do sucesso escolar? Há estudos sobre esta natureza? Eu não conheço. Se sim, dou de bandeja que possa ser benéfico, mas até agora não há sinais claros de que o sucesso tenha aumentado com a concentração de alunos de várias fases etárias, em que se defendia que os mais pequenos aprenderiam com os maiores. Há, de facto, mais-valias nas competências e nos conhecimentos quando os alunos aprendem em casa, com os avós e com a família. E este conhecimento transgeracional tem-se estado a perder. E isto era uma mais-valia da nossa sociedade. E, portanto, é preciso fazermos comparações para sabermos de que é que estamos a falar em termos de sucesso ou insucesso escolar. Por outro lado, tratar do insucesso escolar é tratar também de investimento público, porque cada vez que retemos um aluno no nosso sistema de ensino, perdemos dinheiro. E, portanto, também há que otimizar os nossos recursos financeiros. Por outro lado, o que temos visto é que, quando se apela para a autonomia das escolas,
elas têm que ser, de facto, acompanhadas, têm que se impor determinados limites, porque o que vemos em alguns mega agrupamentos é que se fazem rankings dentro da própria escola de turmas de níveis, em que temos as turmas dos senhores professores e dos seus engenheiros e depois as turmas dos pobres, aqueles que à partida os professores dizem: vocês não vão passar, vou-vos entreter com qualquer coisa. Isto é preocupante no nosso sistema de ensino. E, portanto, é importante que a gente tenha, de facto, uma via açoriana para o combate ao excesso escolar. E a minha grande pergunta é, afinal, qual é a nossa via açoriana para combate ao excesso escolar? Sabendo e acreditando que é extremamente importante combatermos o insucesso escolar, ele passa por melhores desempenhos nas provas. E também critica as provas, porque as provas de avaliação que saem têm que ser efetivamente testadas. Vejamos a prova do 4º ano de escolaridade de língua portuguesa deste ano. Como se espalham as sementes? E depois fala-se de reprodução. E as perguntas são feitas em termos de reprodução, com uma linguagem que, de facto, requer determinadas competências, que requer que se atenda ao contexto social e à literacia daquela comunidade. Logo, também temos que saber o que é que isto representa em termos de avaliação. Mas não quer dizer que, com isto, estejamos condenados aos últimos lugares das médias dos exames nacionais. Isto é preocupante. Temos que fazer um esforço muito grande. E o CDS não se demitirá nem abdicará de dar o seu contributo. Por isso, brevemente, apresentará uma iniciativa exatamente sobre este assunto.
Obrigada, Sr. Deputado. A mesa, de momento, não tem mais inscrições. Senhora Deputada, Sr. Secretário Regional tem a palavra.
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhoras e Senhores Membros do Governo, na minha intervenção inicial eu disse certas coisas e houve, Senhoras e Senhores Deputados, espero que poucos, que entenderam uma outra coisa. Por isso, impõe-se aqui um esclarecimento e um esclarecimento inequívoco. Eu não questionei, eu não quis questionar a legitimidade desta interpelação. O que eu disse foi uma outra coisa ligeiramente diferente. O que eu disse foi que esta interpelação foi motivada por um pretexto menor, quando podia ter sido motivada por pretextos muito, muito maiores e, efetivamente, muito mais nobres. De resto, na política, devemos pautar sempre pela humildade, obviamente que todos também perseguimos objetivos de seriedade. E uma coisa é certa, em julho passado, quando abracei as funções de Secretário Regional da Educação e Cultura, eu assumi que o continuado insucesso escolar era o maior flagelo do sistema educativo regional. Eu assumi em simultâneo que a promoção do sucesso escolar era a prioridade do sistema educativo regional. Por isso, longe de mim qualquer intento de aqui, através de qualquer artifício, estar a esconder estas questões que assumi, portanto, com clareza. Nas diversas intervenções feitas pelos senhores deputados, há algumas coisas que merecem, obviamente, o meu comentário. Disse a senhora deputada Judite Pereira que eu fazia tábua rasa do passado. Não faço. Não faço tábua rasa do passado, até porque na construção, ainda em curso, de um plano de promoção do sucesso escolar, contará e contará em muito a avaliação do passado, a avaliação, portanto, dos projetos que foram experimentados no passado e alguns deles com efetivo êxito. Passando adiante, não posso deixar de concordar com o deputado Aníbal Pires quando disse que os rankings são efetivamente falíveis, os rankings são efetivamente muito falíveis e os rankings, se forem levados a sério demais, podem inclusivamente transformar o sistema educativo, podem inclusivamente transformar as nossas escolas numa pequena selva, coisa que efetivamente não desejamos. A deputada Zoraida Soares aludiu aqui à escola privada, aos colégios privados. Não considero que o castanheiro seja meu. Não considero que o castanheiro beneficie por parte da minha Secretaria Regional da Educação e Cultura de qualquer situação de vantagem em relação às demais escolas. E sobre o financiamento do ensino privado, limitar-me-ei a dizer o seguinte: nós estamos num Estado que é um Estado que se preza de ser um Estado de direito. Num Estado de direito, o cumprimento da lei é a nossa principal obrigação. Em matéria de apoio a instituições de ensino privadas, eu limito-me simplesmente ao cumprimento da lei, que obviamente foi uma lei aprovada, portanto, nesta Assembleia. De resto, não é verdade, não pode ser verdade, não é verdade, senhora deputada, não pode ser verdade que alguma vez, sistematicamente, em qualquer escola, uma assistente operacional tem exercido funções de docente. Não pode ser verdade que sistematicamente uma assistente operacional tenha sido professora. Não pode ser verdade. Não tenho notícias de que seja verdade. E se tivesse essas notícias, agiria em conformidade. Em matéria de ação social escolar, é legítimo reconhecer alguns atrasos pontuais. Aliás, a comunicação social micaelense do último fim de semana fez disso eco. Agora, também não pode ser verdade que os manuais não tenham sido disponibilizados aos estudantes. Também não pode ser. E mais, em matéria de ação social escolar, o dinheiro chega efetivamente às escolas. Não chegará certamente todo de uma só vez. Mas uma prova de que o dinheiro chega às escolas, uma prova de que o dinheiro vai chegando às escolas, está no facto de, em matéria de ação social escolar, 85% dos nossos gastos são gastos com transportes e com alimentação. Eu não tenho notícia de que nenhum estudante tenha ficado por transportar, nem de que nenhum estudante tenha ficado por alimentar. Finalmente, é de crer, deve ser verdade, que pontualmente haja problemas com apoios educativos. Quero acreditar que sejam árvores que não constituam propriamente uma floresta. Cientes desta questão, temos promovido, portanto, uma análise séria e, inclusivamente, agora, em sede de revisão do Estatuto da Carreira Docente, admitimos a possibilidade de, no futuro, fazermos uma diferenciação maior entre professores de substituição e professores de apoio, para que, em determinadas circunstâncias, talvez muitas, não sei, os professores de apoio não sejam deslocados para as substituições e os apoios fiquem efetivamente sem a sua retaguarda necessária. De resto, as carências do ensino público nos Açores devem-se à falta de investimento Bem, os nossos recursos são finitos. Os nossos recursos não são infinitos. Ó, senhora deputada, mas tem de me fazer justiça ao reconhecer que, pelo menos do ponto de vista relativo, em relação àquilo que se passa à nossa volta, nós investimos bastante mais. O senhor deputado Félix Rodrigues, sei que me faz certamente a justiça de não admitir que eu escondo a problemática do insucesso e de que não quero falar nela na praça pública. Tenho falado nela na praça pública com insistente. De resto, concordo consigo quando diz que o insucesso depende de múltiplos fatores, é um facto, e quando diz também que os rankings, apesar da sua pertinência, que obviamente tem, são um sinal, entre outros, da saúde do sistema educativo. Há uma coisa que eu não posso, portanto, enfim, satisfazer em absoluto agora, que é, portanto, a justa reivindicação que faz da avaliação de projetos que estão em curso. Estamos, talvez, a reportar-nos a alguns que estão em curso há muito pouco tempo. Falaria do Fénix, do apoio aos professores do primeiro ciclo. O que lhe posso dizer é que há, efetivamente, progressos. São progressos quantificáveis. Neste momento, não são, efetivamente, progressos ainda quantificáveis. O que fazer, afinal? Bem, afinal, há que, em primeiro lugar, avaliar aquilo que está feito. Aproveitar tudo o que é possível. É preciso, simultaneamente, ir gizando um plano de promoção do sucesso escolar que seja suscetível de ser aplicado desde Santa Maria até o Corvo, que possa, em simultâneo, coexistir com diversas experiências piloto a desenvolver em escolas diferenciadas. Um projeto, ou melhor, um programa que tem de ser desenvolvido em consórcio. E os participantes no consórcio são sempre os mesmos. Os técnicos da Secretaria Regional de Educação e Cultura, os professores, os dirigentes escolares, as famílias, os especialistas, e o objetivo é sempre um: o aproveitamento capaz, portanto, enfim, dos nossos estudantes. A incidência terá de ser uma incidência forçosamente no pré-escolar e no primeiro ciclo, para que não haja atrasos irrecuperáveis. Se nós conquistarmos uma criança até aos 10, 12 anos, conquistámo-la para sempre. Se a perdermos até aí, podemos perdê-la para sempre. Uma atenção fundamental nos anos terminais do básico, no secundário, com a criação de vias alternativas, para evitar mais sucesso, para evitar, portanto, eventualmente, portanto, e fim de existência. Os resultados, esses, senhores deputados, virão necessariamente a prazo. Nas coisas da educação, por vezes, é preciso andar devagar para que cheguemos depressa. Obrigado.
Obrigada, senhor secretário. Passo agora a palavra ao senhor deputado Joaquim Machado.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, quando chega o outono e caem as folhas, caem-nos sobre a secretária também os rankings das escolas nacionais. Mas também, independentemente da estação do ano, quando cai um secretário, logo outro se senta naquela mesma cadeira com as mesmas palavras de esperança no futuro e com as mesmas boas intenções que nós temos visto e ouvido de 5 secretários regionais em 18 anos de governação. E ao mesmo tempo que cai um secretário e outro se senta, há um outro que se levanta como potencial secretário de Educação. E os resultados continuam os mesmos. Eu comungo da opinião já aqui transmitida de que os rankings são o que são. São um instrumento de trabalho. Um instrumento de trabalho que não é perfeito, que tem algumas vulnerabilidades, com certeza, apesar das correções, dos fatores de correção que foram introduzidos, por exemplo, no ranking do Jornal Público, feito em parceria com a Universidade Católica e a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Mas é um instrumento que, apesar das imperfeições, nos coloca todos no mesmo ponto. E, portanto, sendo possível fazer alguma comparação. E no ranking das escolas, publicado agora muito recentemente, os Açores nem ficam mal num ou noutro parâmetro, quando a região comparada com aquilo que é possível comparar. Por exemplo, a nossa primeira escola secundária ocupa o 97º lugar no universo de 621. Portanto, está até numa posição muito confortável. E esse conforto será maior se, por exemplo, nós compararmos a primeira escola secundária da região autónoma da Madeira, que ocupa o lugar 245. Isto talvez dê algum conforto à bancada do Partido Socialista, ao Governo Regional. Mas é bom também comparar, nesta linha de raciocínio, as posições das nossas escolas em relação às da região autónoma da Madeira. Por exemplo, no primeiro ciclo, em que a primeira da Madeira está em 21º lugar a nível nacional, entre 3.965 escolas, enquanto que a primeira dos Açores ocupa apenas o lugar 184. O que no segundo ciclo, a primeira da Madeira ocupa o 83º lugar e os Açores a 28º lugar, são 208. O que no terceiro ciclo, a primeira da Madeira é a 18ª do país e a nossa primeira é a escola que fica no lugar 200 desse ranking. Ao nível do ensino secundário, só há 9 escolas no país pior do que a última dos Açores. No primeiro ciclo, só há 4 escolas no país piores do que a última dos Açores. No segundo ciclo, só há 2 escolas piores do que a última dos Açores. E no terceiro ciclo, não há nenhuma pior, porque a pior é dos Açores. Isto vale o que vale, mas não pode deixar ninguém sossegado. Não pode deixar ninguém tranquilo. Nem pode, eu vou dizer de forma diferente, nem devia deixar ninguém de consciência tranquila passados 18 anos de governação. Mas se os rankings são o que são e têm os defeitos todos que têm, vamos então a coisas mais concretas e vamos aos resultados. Vamos aos resultados. Porque, de facto, nós temos resultados na educação e temos um percurso feito. Só que o percurso é sinuoso e os resultados são maus. Se não, vejamos. No ensino básico, em sucesso, em 2012, são os dados que estão publicados para o nosso país, em 2012, no ensino básico, por exemplo, a taxa de insucesso é de 9,9%. Eu repito, 9,9%. A pior região do continente é o Algarve, com 11,5%. A Madeira tem 12,9%. Os Açores têm 16,5%. Mas vamos ver o que acontece no ensino secundário, no mesmo ano, 2012. A taxa de sucesso no país é de 79,9%. 79,9%. A pior região do país continua a ser o Algarve, com 73,8%. A Madeira tem 76,7%. Os Açores têm 68,9%. E nós estamos a comparar o que é comparável. E não estamos a falar de rankings, estamos a falar de resultados efetivos. Mas se não nos queremos comparar com os outros, comparemos-nos com nós próprios. Isto é, o caminho feito ao longo deste tempo. Vejamos então. Por exemplo, a taxa de retenção e desistência no ensino básico nos Açores era... Em 2007, para o primeiro ciclo, era de 3,2%. O último ano a que se reportam as estatísticas da Secretaria de Educação é 2012. E, portanto, se eu não tenho dados mais atualizados, não, por favor, não me imputem responsabilidades, porque elas são da Secretaria de Educação, que nós publicam no CSAI. Mas eu vou voltar a repetir, para não perdermos o fio à meada. A taxa de retenção e desistência no ensino básico, no primeiro ciclo, em 2007, era de 3,2%. Em 2012, sabem quanto é que foi? Passou de 3,2 para 12,4. Quatro vezes mais, sensivelmente. No segundo ciclo... No segundo ciclo...
Senhoras e senhores deputados... Senhoras e senhores deputados, vamos permitir que o senhor deputado Joaquim Machado conclua a sua intervenção. Senhor deputado, faça o favor de continuar.
Obrigado, Presidente, que percebe este natural incómodo do Partido Socialista ao ser confrontado com os resultados da sua governação. Não é um ranking, são os resultados da governação socialista. No segundo ciclo, essa taxa de retenção e desistência, em 2007, era de 10,2. Em 2012, passados mais 5 anos de governação, já estava em 14,2%. No terceiro ciclo, era de 15,9 em 2007. Passou para 23,4 em 2012. No total, destes 3 ciclos do ensino básico, passamos de 8,4% de retenções e desistências em 2007 para 16,5%, o dobro, em 2012. Portanto, não é ranking e já nem sequer nos comparamos com outras regiões, nomeadamente com a região autónoma da Madeira, que terá condições de orografia, de dispersão, de demografia, muito semelhantes à nossa. E de ponto de partida também. Mas comparando-nos com nós próprios, chegamos a esta coisa incrível que é de 2007 a 2012 ter duplicado o número de alunos dos Açores retidos ou que desistiram da escolaridade obrigatória. Se o secretário regional não se mostrou, bem pelo contrário, adepto dos rankings, mas logo nem dos exames nacionais, porque eles, de facto, não medem tudo que há para medir a educação, nomeadamente em termos de sucesso. Mas logo se socorreu desses números para dizer que nós tínhamos feito uma evolução muito boa do ano letivo 2012-2013 para o 2013-2014. Ó Sr. Secretário, fê-lo porque certamente lhe dava um jeito esses pequenos saltinhos verificados em algumas unidades orgânicas e em algumas disciplinas. Mas vamos a coisas concretas. Vamos a coisas mais sérias e mais estruturantes, que não são a pontualidade desta ou daquela escola ter variado o sucesso ou a percentagem dos alunos bem-sucedidos dos exames nacionais do ensino secundário, que, como o senhor sabe muito bem, isso varia em razão de muitas coisas, entre outras também do número de alunos que se apresenta a exame. Mas vamos a coisas concretas. Por exemplo, no primeiro ciclo, a taxa de sucesso na língua portuguesa, em 2002, era de 58,5%. Sabe qual foi a taxa de sucesso na língua portuguesa no primeiro ciclo, em 2003? Passamos de 58,5 para 41,4. Em matemática, no mesmo período, de 54,4 em 2002 para 46,6 em 2003. Nós ficamos, em matemática, a 10 pontos percentuais abaixo da média nacional. Estes números frios, eu diria mesmo trágicos, da nossa educação, justificam sempre e cada vez que um deputado aqui se possa levantar e possa, através da figura regimental que melhor entender, pôr à nossa reflexão, a nós que temos responsabilidades sobre a governação da região, porque é o nosso futuro que está em causa. E já dizia em maio de 2006, aqui nesta casa, a senhora deputada Cláudia Cardoso, que depois disso veio a ter responsabilidades também na Secretaria de Educação, na sequência de umas jornadas parlamentares do PS, umas jornadas que tiveram por título Melhor Educação, uma responsabilidade de todos. A senhora dizia, e bem, que era urgente reforçar as medidas de combate ao insucesso escolar e a saída precoce do sistema educativo. E era verdade. Disse-o, mas teve a oportunidade de fazer alguma coisa sobre isso e os resultados a que nós chegamos, infelizmente, comprovam o contrário. E tanto comprovam o contrário que o Sr. Secretário da Educação, chegado à Secretaria Regional em julho passado, logo se apressou, mas sem que com isso tivesse menos clarividência, a dizer que o que se tinha feito em educação até agora não tinha sido mais do que colocar pensos em cima de uma ferida grande e profunda. E, de facto, tinha razão, Sr. Secretário, porque 18 anos, 5 secretários regionais, políticas avulsas seguidas, com legislação que se cria, com a fusão de diplomas, com a revogação de tudo e voltar a um diploma novo, com programas e programinhos que se têm feito, sem avaliação. E não é apenas, como o senhor acabou de dizer, destes programas que estão em vigor há pouco tempo, que não têm ainda avaliação. São dos outros que se abriram, que se fecharam, que se voltaram a abrir e que se voltaram a fechar, que nós nunca vimos um estudo feito sobre eles, ainda que os resultados sejam estes que, tragicamente, aqui vos dei conta. Ou, por exemplo, de professores que têm a falta de formação, porque aquela bancada que ali está, e o governo do senhor aos 60, acabou por fechar centros de formação de escolas, de associações de escolas, que, não sendo perfeitos, certamente concorriam e contribuíam de forma muito importante para uma constante atualização do nosso corpo docente, que, como sabe, é muito carenciado deste tipo de formação. E termino dizendo que esta matéria é uma matéria que preocupa todos, preocupa alguns que fazem bons discursos, ainda que os resultados sejam divergentes destes bons discursos. No dia da região de 2003, o Sr. Presidente do Governo dizia aqui que um dos desafios que a autonomia ainda não conseguiu superar foi exatamente os que dizem respeito ao sucesso escolar e ao combate ao abandono escolar precoce. Tinha razão. Mas também, certamente que tem razão, aqueles que aqui e sempre, quando os resultados assim apontarem, puderem concluir de que esta via açoriana, no caso da educação, é uma via sinuosa que tem colocado em risco o futuro dos Açores. Porque, de facto, os nossos filhos mereciam mais e melhor. Disse.
Obrigada, Sr. Deputado. Vou pedir, a mesa tem várias inscrições, ficarão naturalmente para a tarde. Vou pedir ao Sr. Secretário da Mesa o favor de anunciar os tempos restantes.
Governo Regional, 3 minutos e 30 segundos. Partido Socialista, 10 minutos e 30 segundos. PSD, 6 minutos. CDS-PP, 1 minuto e 10 segundos. Bloco de Esquerda, já não tem tempo. PCP, 45 segundos. PPM, 8 minutos e 45 segundos.
Obrigada, Sr. Secretário. Eu peço aos líderes o favor de se aproximarem da mesa. Boa tarde a todos. Senhoras e senhores deputados, vamos recomeçar os nossos trabalhos. Para continuar este debate, dou agora a palavra à senhora deputada Cláudia Cardoso.
Obrigada, senhor Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora, senhor membro do Governo. Eu gostaria de participar também neste debate, uma vez que me parece que esta interpelação do PPM suscita também alguns esclarecimentos pertinentes. É evidente que uma interpelação sobre educação é sempre um momento em que se podem debater as coisas, embora convenha que não se misturem as coisas e não se debatam pela rama e só pela parte que interessa. Eu gostaria de dizer, em primeiro lugar, que a questão dos rankings, como todos nós sabemos, é necessariamente redutora, porque nós estaremos sempre a comparar escolas, unidades orgânicas inseridas em meios culturais, sociais, totalmente díspares. Desde logo, porque compara o ensino privado com o ensino público, porque mistura escolas que se inserem em zonas onde predominam famílias com dificuldades, num contexto socioeconómico muito diferente daquelas que se inserem, por exemplo, nos meios urbanos, porque comparam as dos meios rurais com aquelas de cidades maiores. E, portanto, temos aqui uma série de variáveis e de fatores que levam até que pessoas entendidas e que trabalham a miúdo nessas questões digam que a variedade de fatores é de tal ordem dispar que não é possível, com seriedade, olhar estes números sem os analisar na sua evolução. Ou seja, muito melhor seria avaliar, por exemplo, como muitos dos bons professores fazem, a progressão dos seus alunos, ou seja, qual era o ponto de partida em que estávamos quando se iniciou e a que ponto chegámos, mesmo que isso implique que esse aluno progrida do nível 1 para o nível 2. Há uma progressão e é isso que deve ser avaliado. Quando nós não fazemos isso e avaliamos por cima e comparamos o que é, no fundo, incomparável, não podemos querer estar a entrar numa avaliação séria. Depois, é preciso dizer que as medidas de combate ao insucesso escolar na região são muito antigas e recuam um tempo que é necessariamente diferente daquele que estamos a viver hoje. Eu acredito que em 96, quando o PSD ainda governava a região, havia também uma preocupação com o insucesso escolar. Apesar de termos de dizer também que a escola de hoje não pode ser comparada à escola dos anos 80 ou à dos anos 70 ou mesmo à dos anos 90. Porque estamos a falar hoje de uma escola que se massificou. Hoje nós temos nas escolas todos os alunos. Na altura em que o PSD governava a região, tinha uma elite. É muito fácil nós conseguirmos bons resultados quando temos os melhores alunos nas escolas. Não há quase insucesso ou há pouco insucesso. Mas se repararmos para a taxa de analfabetismo, se calhar essa é muito superior à dos dias de hoje.
Muito bem.
Depois, senhores deputados, é preciso dizer também que foi com os governos do Partido Socialista que nós tomámos medidas que, por exemplo, só agora, vejam bem, só agora o governo social-democrata está a tomar na República. A questão da introdução do inglês ao nível do primeiro ciclo, que hoje nos jornais nacionais se lê que é uma grande novidade, os alunos vão aprender, e nós na região ficamos, grande novidade, nós já fazemos isso há anos, senhores deputados, há décadas. Mais, as questões das aulas de apoio, as aulas de apoio. Nós temos as aulas de apoio na nossa região há muito tempo. Foi uma medida corajosa dos governos do Partido Socialista. Mas há mais. A questão da introdução das necessidades educativas dos alunos com necessidades educativas especiais na escola. Foi uma medida do Partido Socialista. Nós tivemos a coragem, porque é disso que se trata, coragem, de integrar esses alunos e recordar-se-ão, os senhores deputados, do barulho que foi na altura, nomeadamente por alguns senhores deputados do PSD, que viam todo o interesse em desvalorizar isso e em dizer que não resultaria. E, de facto, hoje não se ouve nada sobre isto, os alunos estão integrados, estão incluídos, porque nós estamos a falar de um tempo de inclusão, não de exclusão e de repulsa, como muitos anos antes de chegarmos ao governo acontecia, em que os alunos faziam percursos no mercado de trabalho, com 16 anos estavam a trabalhar e não estavam na escola, mas disso os senhores já não se lembram.
Muito bem.
Continuando, nós fizemos, ao nível de de medidas, a questão de criar percursos paralelos dentro da própria escola, ou seja, a possibilidade, por exemplo, a criação de cursos profis, a introdução até das escolas profissionais, como bem se lembram, era apenas a Escola Profissional das Capelas, na altura em que abandonaram o governo, e que hoje existem dezenas espalhadas por quase todas as ilhas da região. E, portanto, senhores deputados, o percurso, aquilo de que estamos a falar, é comparar o que também é, por si, incomparável. Mas o que me faz alguma impressão é os senhores deputados, durante anos, e eu própria tive a oportunidade nesta casa de discutir a questão dos resultados escolares. E lembro-me que alguns deputados não tinham sequer interesse em falar disso. Queriam era falar das obras, do betão. Havia um senhor deputado que particularmente tinha uma obsessão com a carta escolar e vinha para os plenários perguntar, uma vez perguntou-me até a mim, quando é que a escola, uma determinada escola, estaria concluída. Eu respondi-lhe na altura que não era empreiteiro. E assim é, senhor deputado. Hoje o PSD chegou ao debate do insucesso escolar. Bem-vindos. Eu julgo, e o senhor deputado Joaquim Machado citou-me há pouco, que é um debate válido. É um fator de preocupação. Nós devemos estar preocupados com isso, não devemos dramatizar, devemos querer fazer parte da solução e não do problema. E o PSD, ao longo desses anos, fez muito mais parte do problema do que parte da solução. O que é triste neste debate é ver uma certa alegria quando as coisas em matéria do insucesso escolar não correm bem. Mas queria dizer também, senhores deputados, que verificou-se uma evolução na educação dos Açores. E esta evolução deu-se também por via de um pendor excessivamente avaliador que o sistema educativo adquiriu. Excessivamente avaliador. Eu julgo que não é também correto nós termos alunos nas escolas a serem quase exclusivamente a entrar numa espiral de preparação para os exames. É preciso terem atenção que os alunos estão na escola para serem formados, para serem educados e não apenas para se prepararem para ser avaliados. Nós depositamos um esforço enorme dos nossos professores a preparar para um elemento de avaliação que, como disse bem o deputado Félix Rodrigues, muitas vezes nem está bem formulado e que vale, repare-se, 30% da classificação final de um aluno. Quando o aluno despende horas do seu tempo, do seu esforço, dos seus pais, das suas famílias para estar na escola, e isto vale os outros 70%. Portanto, nós devíamos era repensar este pendor excessivamente avaliador que o nosso sistema educativo adquiriu. Nós já não formamos, nós avaliamos, e avaliamos quase só sumativamente, e isto é um erro que vamos pagar. Agora, senhoras e senhores deputados, para fazer este debate com seriedade, teremos sempre que pensar e que dizer que o ponto de partida de que saímos é muito, muito inferior ao de outros países. Mesmo ao nível de Portugal, nós sabemos que os Açores têm características sociais muito diferentes. Não valorizar isto, não atender a isto, é tapar parte do problema. E, finalmente, Sr. Deputado Joaquim Machado, eu reconheço humildemente que o meu contributo na passagem que tive pela Secretaria da Educação não terá sido do seu agrado. Aliás, pela insistência com que me cita, deve não ter sido. Mas devo-lhe dizer, Sr. Deputado, que por mais pequeno que tenha sido o meu contributo na Secretaria da Educação, foi infinitamente maior do que o do Sr. Deputado para este debate. Muito obrigado.
Obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Artur Lima.
Senhoras e senhores membros do Governo, para uma intervenção muito rápida, aliás, com o tempo que me resta, e dizer o seguinte: o Partido Socialista está no Governo há 18 anos. Teve como responsável da educação durante 12 anos o secretário regional Alwam Menezes, que
Senhores deputados, senhor deputado Artur Lima, faça o favor de continuar.
Eu teve durante 12 anos, como secretário da Educação, Alva Menezes, o principal responsável pelo estado da educação a que chegou os Açores, e comparável com a região mais atrasada do México, Chiapas. Um homem que durante estes anos todos escondeu resultados, falsificou resultados, inventou normas, recusou-se a ser comparado com os rankings nacionais. Tentou martelar resultados. É claro que quem pega agora na situação herda um pesado fardo deixado por Alva de Menezes. É uma herança pesada e grande de martelar resultados. E mais, quando um professor se atrevia numa determinada turma a chumbar mais do que o número que o seu secretário achava, mandava a Inspeção da Educação em cima desse professor.
Agradeço que termine, senhor deputado.
Vou terminar, senhora Presidente. Em cima desse professor, para não chumbar os alunos. E o que acontecia durante o consulado e os consulados permanentes de Alva Menezes é que os alunos faziam a instrução primária e chegavam ao segundo ciclo, não sabiam escrever o seu nome e foram passando sempre. E, portanto, se há inimigo do sucesso escolar, se é o principal responsável disso, chama-se Alva Menezes. E os números que foram aqui apresentados entre 2007 e 2012, faço a justiça à senhora secretária, ex-secretária Cláudia Cardoso, de ter tornado realistas a avaliação do ensino nos Açores. E por isso mesmo é que, se calhar, em vez de estar ali, está ali naquela bancada. Muito obrigado.
Obrigada, senhor deputado. Interpelação. Senhor deputado, senhora secretária regional, pede a palavra para um protesto relativo a...
Partido Socialista.
Tem a palavra, senhora secretária.
Obrigada, senhora presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do governo. De forma breve, para refutar, mas sobretudo protestar, a acusação feita pelo senhor deputado Artur Lima, e aliás, acusação feita e não fundamentada, mas pela sua gravidade, não posso deixar de apresentar este protesto, dizendo que naturalmente o governo não se revê nas acusações que faz de falsificação de resultados. Muito obrigada.
Obrigada, senhora secretária. Não sei se o senhor deputado Artur Lima quer utilizar da palavra para um contraprotesto. Tem 2 minutos, senhor.
Muito obrigado, senhora Presidente. Tenho 2 intervenções para o meu ranking hoje, portanto já não está mal. Senhora Presidente, senhora Presidente.
Senhoras e senhores deputados, vamos permitir que o senhor deputado Artur Lima possa fazer o seu contraprotesto.
Senhora Secretária Regional, compreendo o seu incómodo. Aceito que se sinta incomodada. Aceito que, por dever de função, Vossa Excelência tem que defender o indefensável. Agora, o que é factual é que durante anos se esconderam o verdadeiro insucesso escolar dos Açores, foi escondido, porque se inventou um método de avaliação próprio. E quando foi comparado com o nacional, então veio tudo ao de cima de uma vez, senhora Secretária. E aí é que eu falo da falsificação de resultados. Nesse sentido. E, aliás, bem demonstrado aqui pelos números revelados, factuais, que o deputado Joaquim Machado aqui apresentou. Lamento ter que dizer isto, mas a verdade é que foi escondido. E a verdade é que, ainda mais, a aposta no botão foi contra o sucesso na educação. Muito obrigado.
Obrigada, senhor deputado. Para continuarmos no debate, dou a palavra ao senhor deputado Joaquim Machado.
Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do governo. Muito rapidamente, para dar resposta a algumas afirmações feitas pela senhora deputada Cláudia Cardoso. Eu percebo a necessidade que ela teve de vir a este debate para, não para justificar o trabalho que não fez na Secretaria da Educação, Mas antes, para subliminarmente, dizer ali ao Sr. Secretário Regional da Educação que previna-se, porque os resultados das provas feitas no tempo da senhora então secretária Cláudia Cardoso, por exemplo, no primeiro ciclo em português, eram de 68,2%, enquanto que em 2013, depois de terminado o mandato breve que ela teve na secretaria, esses resultados baixaram para 41,4%. Mas convenhamos que isso não foi obra do trabalho da senhora agora deputada Cláudia Cardoso na Secretaria de Educação. Porque há uma diferença entre estes dois momentos. É que em 2009, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 até, nós tínhamos excelentes resultados nas provas do primeiro ciclo. Mas sabe, Sr. Secretário, porque é que tínhamos estes resultados nessa altura? Porque se tratavam de umas provas de âmbito regional. Ironicamente, quando nós tínhamos um currículo nacional. Ironicamente hoje, com um currículo dito regional, fazemos os exames nacionais. Mas quando passamos a fazer os exames nacionais, os resultados baixaram para os tais 41%. Bom, a senhora deputada fez uma afirmação que não corresponde nem de longe, nem de perto à verdade. Que é uma afirmação que, repetidamente, o Partido Socialista faz sobre a massificação do ensino. Eu tenho que dizer o seguinte. No ano escolar de 95-96, no ano escolar de 95-96, último ano da governação do PSD, estavam matriculados nos Açores 56.299 alunos. 56.299 alunos. Hoje em dia, Sr. Secretário, quantos é que temos? Temos menos de 40 mil. Portanto, sobre a massificação do ensino, estamos conversados. Mas se quiser também sobre... Ó, senhora Secretária Regional, a senhora acha que no período de 18 anos a nossa população jovem baixou 28% dos Açores? A senhora quer dizer que esta diferença que baixou 28%, e portanto, como não baixou, a senhora não sabe os dados da demografia, portanto... Atira assim umas palavrinhas para o ar para ver se isto dá um estalinho. Não dá, nós precisamos é de foguetes, precisamos é de resultados. E esses, com o Partido Socialista, não se alcançaram. Aliás, o Sr. Secretário Regional anda agora naquele jogo de argumentos, fazendo a comparação entre resultados de 2013 e de 2014, e esquece-se de referir mais um dado. Há, de facto, um dado muito interessante na evolução dos nossos resultados no ano letivo, que termina em 2013 e 2014. É, por exemplo, ao nível da matemática no primeiro ciclo, Sr. Secretário. De facto, os resultados melhoraram de 2013 para 2014. Em 2013, a nossa média tinha sido de 46,6. Em 2014, foi de 47%. Portanto, melhoramos 4 décimas percentuais. Se a média nacional em matemática estagnasse nos atuais 56,1, que é 9 pontos percentuais acima da média dos Açores, se estagnasse, ao ritmo que nós melhoramos de 2013 para 2014, sabe quantos anos nós precisávamos para alcançar a média nacional? 23. 23 anos que precisávamos para chegarmos à média nacional. Isso diz bem da errância e dos maus resultados a que o Partido Socialista tem conduzido a educação dos Açores. Finalmente, para terminar, senhora deputada Cláudia Cardoso, eu não tenho mérito nenhum na educação porque nunca tive essa pasta. Eu percebo que a senhora esteja preocupada com isso. Eu não estou aqui atrás de méritos. Agora, sei e percebo que a senhora fuja das responsabilidades que teve e dos erros que cometeu. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Senhora Deputada Cláudia Cardoso, tem a palavra, tem apenas cerca de 2 minutos.
Serão suficientes, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. Senhores Deputados, senhores membros do Governo, também, muito rapidamente.
Ó Sr. Deputado Joaquim Machado, o Sr. Deputado tem-se em grande conta, mas compreenderá que nem todos têm a obrigação de tê-lo na conta que Vossa Excelência se tem. Eu não mando recados, muito menos por si, convenhamos. Eu gostaria de acrescentar mais um dado a essa discussão. O senhor compara aqui novamente, como eu disse na minha intervenção anterior, o incomparável. Querer fazer a comparação do número de alunos na escola atualmente com o número que havia noutra altura é claramente incomparável, atendendo aos números globais. O senhor tem que considerar a proporção das taxas de natalidade que influem naturalmente nessa diferença. Depois, Sr. Deputado, eu lia-lhe apenas uma parte de um relatório feito pela Faculdade de Educação e Psicologia da Universidade Católica Portuguesa, que trabalhou em parceria com a Secretaria Regional de Educação no projeto Qualis e noutros projetos que tiveram relacionados com a avaliação externa das escolas, e que diz o seguinte: a opção de basear a componente quantitativa da avaliação externa em indicadores de desempenho académico não representam necessariamente a totalidade da ação da escola nas crianças e jovens e implica até perdas ao nível da riqueza da análise. Isto dito por peritos da Faculdade da Universidade Católica, não por mim, sobre aquilo que é e que se baseiam os rankings. Depois, Sr. Deputado, é preciso nós termos consciência disso. Foram tomadas muitas medidas e algumas de natureza profundamente estrutural e estruturada para combater o insucesso escolar. Às vezes não foram bem-sucedidas. Houve casos em que não resultaram, que teve que desistir delas. E houve outros casos que persistem. É o caso do projeto Fénix, é o caso que, por acaso, surgiu na altura que eu estava na Secretaria de Educação, é o caso dos apoios a português e matemática do primeiro ciclo, mas o Sr. Deputado sabe que a avaliação externa das escolas é feita pelo Ministério da Educação e sabe também que quando nós estamos, e por isso eu tive a possibilidade e achei que era ponderado, tomar a medida de avançar para fazermos aquilo que eram os exames nacionais. Porque, efetivamente, nós tínhamos que comparar o que era passível de ser comparado e não fazia sentido termos os exames regionalizados.
Agradeço que termine,
Senhora
Deputada. Foi por isso
que se avançou para esta, com esta iniciativa. Mas o que o Senhor Deputado tem que ver é que não se deve, não se pode, em educação, ter duas coisas. Uma perspectiva redutora, que reduza tudo a rankings e a cartas escolares. E uma perspectiva de vistas curtas. O Sr. Deputado quer resultados assim há pudim instantâneo. Isto não existe em educação, Sr. Deputado. Isto não existe. Não existe. E a prova, Sr. Deputado, e a prova é que os vossos governos da República falharam redondamente, muitas vezes, em medidas neste sentido. E, portanto, nós vamos demorar anos a ter os resultados que gostávamos de ter, mas vamos tê-los, Sr. Deputado, porque temos trabalho feito e temos trabalhado afincadamente para os conseguir. E nessa altura estarei por cá, espero eu, para ouvir os Srs. Deputados elogiarem os resultados do Partido Socialista. Muito obrigado. Muito bem.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Joaquim Machado tem agora a palavra, mas tem apenas cerca de um minuto, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, sou pena de prejudicar uma intervenção que a deputada Judith Parreira ia fazer, mas eu tenho que refutar em absoluto aquilo que disse a Sra. Deputada Cláudia Cardoso. Porque nós não estamos a comparar o incomparável. Eu não falei de rankings, eu não foquei a minha intervenção nos rankings depois da primeira alusão que fiz. Falei de resultados. Falei de resultados que eram comparáveis, de resultados que nos posicionam no último lugar do país, entre os piores da União Europeia, nos piores da OCDE, naquilo que é possível comparar. Mas, sabendo que o Partido Socialista ia escudar-se nesse argumento, no argumento dos rankings e na perturbação que a análise desses mesmos rankings pode provocar, comparei o Partido Socialista com a sua própria governação. Com aquilo que foi a evolução dos dados de, por exemplo, 2002 para 2014, de um governo que tem 18 anos de responsabilidade. os alunos que entraram no sistema educativo da região, quando pela primeira vez os senhores assumiram responsabilidades governativas,
agradeço que termine,
hoje têm 24, 25 anos. Fizeram um percurso todo. Portanto, é tempo de apresentar resultados. Acabou-se o tempo das desculpas.
Obrigada, Sr. Deputado. De momento, a mesa não tem mais inscrições. Sr. Secretário Regional, presumo que seja para encerrar o debate. Poderá ou não ser, mas de qualquer forma não havendo mais inscrições. O Sr. Deputado Paulo Estevão encerrará naturalmente depois do Sr. Secretário, que é o interpelante, é que encerra o debate. Sr. Secretário, tem então a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, que tenha evidenciado durante as minhas intervenções fatores e sinais de algum sucesso, é verdade. Foi um ato de justiça para todos quantos, com muita dificuldade, pugnam diariamente pelo sucesso dos nossos jovens. Agora que tenho escondido o sol com uma peneira, é mentira. Não o faço, nunca o fiz, dá mau resultado para todos. Uma vez mais, falou-se aqui de, sem referir os nomes, Aula Menezes, Lina Mendes, Cláudia Cardoso, Fragundes Duarte, agora Avelino Menezes. 5 secretários no espaço, só faltou dizer curto, de quase ou de mais de 18 anos. Continuando na história, podíamos referir outros nomes. Reis Leite, Maria Mendes, António Rosa, Aurélio da Fonseca, Bento Barcelos, 5 secretários, exatamente no mesmo tempo. Que a gente se vanglorie pelas vitórias é compreensível. Agora, ninguém deve vangloriar-se daquilo que, no mínimo, é um empate técnico. Os exames nacionais e os rankings das escolas foram um pretexto, menor ou não, para que se falasse de uma questão inequivocamente maior, a saber, o desempenho do sistema educativo regional. Como se viu, um desempenho que evidencia sinais de progresso, que prognostica melhor futuro. Para tanto, onde influir o empenhamento dos professores, dos dirigentes escolares, com quem mantemos um contacto estreito. Para tanto, onde influir também o envolvimento das famílias, o envolvimento das comunidades. Tudo junto, incutirá, por certo, no espírito e na ação dos estudantes, maior capacidade de encarar e de vencer os nossos desafios. O resultado desta interpelação, a avaliação desta interpelação será feita pelos que aqui não estão. A mim compete-me fazer. A todas as senhoras deputadas, a todos os senhores deputados, compete propor. Oxalá consigamos melhorar sempre as nossas prestações. Tenho dito.
Muito obrigada, Sr. Secretário. E agora, então, para encerrar esta interpelação, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Estevão.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, esta interpelação parlamentar ao Governo Regional tinha como objetivo discutir um assunto maior, um assunto transcendental no âmbito da educação, que tem a ver com o insucesso educativo. O insucesso educativo tem que ser medido por objetivos e tem que ser medido por dados que são inquestionáveis. Falou-se aqui em rankings. Da parte do interpelante, nunca foram utilizados nenhum número
relacionados com os rankings que foram elaborados pelos diversos jornais. Foram utilizados dados absolutamente objetivos. Os exames nacionais, que são idênticos e que foram ministrados de forma idêntica em todo o território nacional. Provas idênticas para, e critérios de correção idênticos em todo o território nacional. E é isto que é absolutamente comparável. E eu devo dizer aqui o seguinte, que eu gosto de ser justo, apesar das muitas disputas políticas que tive com a senhora deputada Cláudia Cardoso ao longo destes 6 anos, eu devo dizer-lhe o seguinte, eu sempre lhe reconheci coragem política. Coragem política. Eu quero aqui lembrar um discurso que a senhora deputada realizou na condição de secretária regional da Educação na altura, e só vou ler um pouco, em que dizia: há alterações que vamos fazer já no próximo ano, como se sabe. As PAS passarão a ser as PAS feitas a nível nacional, não serão as PAS regionais. E há uma à parte de um deputado, que sou eu, que diz: muito bem. E depois diz, continua: vamos adotar os testes intermédios. E há outra à parte do deputado, que sou eu, que diz: muito bem. A oradora continua e diz que é outra das medidas a tornar obrigatório e transversal a todas as escolas, embora, como se sabe, algumas escolas já os adotavam. Há outro deputado que diz, pronuncia uma outra à parte, que sou eu, que diz: concordo. Bom, eu devo dizer, senhora deputada, que teve a coragem política de desmontar, como aqui muito bem disse o senhor deputado Artur Lima, um sistema que escondia os resultados e que os falsificava. É verdade que os falsificava. E, portanto, nesse sentido, o que estava a suceder é que nós estávamos a realizar passos mais fáceis e depois tínhamos percentagens muito superiores. Quando passámos a ter os exames nacionais, implementar as PASs nacionais e a realizar provas iguais, como foi demonstrado, a percentagem diminuiu drasticamente. E eu estou convencido que a senhora deputada Alan Menezes, o senhor que é hoje o presidente da Câmara Municipal e que foi durante muitos anos responsável pela educação nos Açores, conseguiu durante muitos anos disfarçar esta situação. E a senhora deputada teve a coragem, porque eu tenho a certeza absoluta que tinha a consciência que os resultados reais do sistema educativo açoriano se tornariam a partir daí visíveis. E é preciso ter coragem para assumir esta posição. Não é uma posição de defender o partido, não foi. Foi uma posição de defender e de medir aquilo que nós estamos a fazer e de comparar aquilo que nós estamos a fazer nos Açores com a realidade nacional. E foi preciso coragem para tomar essa posição. E, portanto, senhora deputada, daqui lhe quero prestar o meu tributo. Pagou um preço elevado por essa coragem, mas eu acredito sempre que aqueles que têm a coragem política de assumir os problemas de frente serão sempre recompensados um dia. E serão recompensados pela história. E devo-lhe dizer que é uma atitude absolutamente diferente daquela que nos é apresentada aqui neste debate pelo atual secretário da Educação. Em vez da coragem de assumir compromissos e de assumir responsabilidades, o senhor secretário regional veio aqui dizer que este não era um debate. Em vez de assumir metas e objetivos, o Sr. Secretário-Regional veio aqui dizer que, ao fim de 18 anos, é necessário realizar um estudo para verificar quais são as condições do insucesso escolar nos Açores e quais são as medidas que têm que ser implementadas. O Sr. Secretário-Regional veio aqui sem coragem política, o Sr. Secretário-Regional veio aqui sem projeto político, o Sr. Secretário-Regional veio aqui sem objetivos, sem metas, sem plano, sem estratégia. E, portanto, Sr. Secretário, é evidente que alguém fará, a comunicação social fará, com certeza, e quem nos ouviu, os açorianos, farão o resultado e irão analisar o resultado deste debate parlamentar. O que não poderão analisar de certeza absoluta são os seus compromissos, porque em relação a isso o senhor deputado, o senhor secretário não os apresentou. O que não poderão analisar é o seu programa, a sua questão do ponto de vista da reforma do sistema e dos elementos que tem em relação a esta matéria. Porque em relação a objetivos, a metas, a estratégia, não podem analisar, porque o senhor secretário regional não a apresentou. E, portanto, nesse sentido, e eu termino, senhora Presidente, o que lhe quero dizer é o que fica deste debate é a preocupação dos partidos da oposição em apresentarem aquelas que são as nossas preocupações. As preocupações da população dos Açores em relação aos resultados escolares baixos e fracos que nós estamos a obter nos Açores. Esta é uma preocupação de toda a sociedade açoriana. E que não me digam que nós estamos condenados a estes resultados porque somos ilhas. E que não me digam que nós estamos condenados a estes resultados porque temos uma localização ultraperiférica. Que não me digam que cruzaram os braços e que não estão disponíveis para dar batalha e para conseguir que os Açores e os alunos dos Açores consigam atingir os resultados escolares que merecem. E o que os açorianos merecem é que são os melhores resultados. O que os açorianos merecem é sempre constar no âmbito do país e da Europa, constar nos melhores lugares. No âmbito da educação e nas outras áreas da governação e da nossa convivência. Nós temos, eu acredito que os alunos dos Açores e que os açorianos têm tantas capacidades como os outros e que temos a capacidade de ficar nos melhores lugares e que temos a capacidade de atingir os melhores lugares em qualquer área. E na área educativa tenho a certeza absoluta que temos estas capacidades. Não temos. É um governo regional capaz de o conseguir, não o conseguiu ao longo destes 18 anos e vamos por muito mau caminho, porque este secretário não tem estratégia e, sobretudo, não tem coragem política.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Catarina Muniz Furtado pede a palavra para... Tem a palavra, Sra. Deputada.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. e Srs. Membros do Governo, é para informar que o PS verá chegar à mesa uma evolução da população residente nos Açores entre a faixa etária dos 0 a 14 anos, que provarão que a diminuição foi muito superior àquilo que o Sr. Deputado Joaquim Machado aqui quis achincalhar. Só como exemplo, entre 2001 era 21,4 e em 2011 passou para 17,9, uma baixa de 3,5%. Mas à mesa chegará um documento que terá desde 91 até 2011. Peço desculpa de ser neste momento, mas foi no momento que consegui os resultados. Obrigada, Sr. Presidente.
Obrigada, Sra. Deputada. A mesa depois fará distribuir o documento assim que o recepcionar. Senhoras e senhores deputados, encerramos assim o primeiro ponto da nossa agenda.